A lista de presença. Registro o comparecimento de 251 senhores constituintes. Está aberta a sessão. Eu peço que todos se levantem, por favor. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nosso trabalho. A mesa anuncia também que a presença existente no plenário excede o número mínimo fixado no regimento. Senhor secretário, procederá a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 13ª sessão da Assembleia Nacional Constituinte, em 16 de fevereiro de 1984. Às 14 horas, presentes 163 senhores constituintes, o senhor presidente Ulisses Guimarães declara aberta a sessão. O senhor secretário Vivaldo Barbosa lê a ata da sessão anterior. Atendendo a uma questão de ordem do senhor constituinte Fábio Lucena, o senhor presidente suspende a sessão às 14 horas e 10 minutos, por falta de número regimental, reabrindo-a às 14 horas e 29 minutos. O senhor presidente encerra a discussão da ata, a qual, após votada, é aprovada. No horário destinado às comunicações, fazem uso da palavra os senhores constituintes Victor Faccione, Victor Boaz, Jorge Age, Olívio Dutra. O senhor presidente usa da palavra para convocar os senhores constituintes para sessões a se realizarem nos próximos sábado e domingo. Assume a presidência da mesa o senhor constituinte Mauro Benevides, que dá a palavra aos senhores constituintes Hermes Zanetti, Rubem Figueiró, Inocêncio Oliveira, Divaldo Soragi, Lúcio Alcântara, Nabor Júnior, Raul Ferraz, Gesualdo Cavalcante, João Machado Hollenberg, Antônio Carlos Conder Reis, Raquel Cândido, durante cujo discurso o senhor constituinte Vivaldo Barbosa assume a direção dos trabalhos da mesa. Paulo Macarini, Francisco Kister, Juarez Antunes, Nilson Gibson, Mauro Benevides, Gonzaga Patriota e Mozarildo Cavalcante. O senhor presidente Ulisses Guimarães reassume a presidência da mesa, passando a seguir ao horário de liderança. Assumam a tribuna os senhores constituintes Florestan Fernandes, Fernando Santana, Aldo Arantes, Adolfo Oliveira, Amaury Miller, Jamila Haddad, quando reassume a presidência da mesa o senhor Vivaldo Barbosa. Siqueira Campos, Amaral Neto e Valmor de Luca, como líderes do PT, PCB, PCdoB, PL, PDT, PSB, PDC, PDS e PMDB, respectivamente. O senhor presidente soluciona uma questão de ordem do senhor constituinte Amaury Miller. Após falarem os senhores oradores Fernando Santana e Cid Saboia de Carvalho, o senhor presidente encerra a sessão às 17 horas e 45 minutos. Convocando a Assembleia Nacional Constituinte para uma sessão realizar-se amanhã, terça-feira, às 14 horas.
Discussão à ata. Votação. Se der aprovado. Dou a palavra ao primeiro orador inscrito. O nobre constituinte José Dutra. Nobre constituinte José Dutra. Nobre constituinte José Dutra. Está com a palavra o nobre constituinte João Cunha. Nobre constituinte João Cunha. A palavra o nobre constituinte João da Mata. Nobre constituinte João da Mata. Nobre constituinte Messias Góes.
Senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, reunidos neste plenário pela força soberana da nação para debatermos princípios gerais, regras de convivência entre o cidadão e o Estado, entre o cidadão e a sociedade organizada. A lei maior tem como finalidade primordial a garantia da liberdade. Foi para garantir este atributo fundamental da pessoa humana, esta conquista que nunca mais poderá ser negada, visando a manutenção deste direito essencial, é que surgiram os movimentos constitucionalistas que se consolidaram ao longo dos tempos e adquiriram forma escrita ou consuetudinária. Não importa como se apresentam, importa sim que o primado da liberdade, o primado do direito, seja estabelecido e cercado de todas as garantias, de que sempre e em qualquer ocasião o direito prevalecerá, sejam quais forem as circunstâncias. Não estamos aqui, segundo o meu ponto de vista, para derrogar uns poucos itens ou artigos do arcabouço legal existente. Estamos, sim, para elaborar um novo texto constitucional, definitivo e perene, enquanto servir aos interesses do povo e da pátria brasileira. Querer revogar partes da atual Constituição é voltar a viver sob o regime do arbítrio, submeter-se ao humor de uma maioria eventual, aos caprichos da política do momento, é querer transformar um mandato em algo que não condiz com a seriedade do momento. Entendo que somos soberanos enquanto Assembleia Nacional Constituinte para elaborar e promulgar um novo texto constitucional. Somos limitados, ou melhor, diria, somos desautorizados como Assembleia Nacional de Constituinte de dar por este caminho perigoso. Devemos sim exercer em toda plenitude o caminho de reformas eventuais de Constituição através do Congresso Nacional. Querer entender o contrário é subverter a ordem instituída, é rasgar a lei que rege a atual textura jurídica, é querer improvisar. No entanto, senhores constituintes, enquanto aqui reunidos estamos, nos propondo sermos os novos escritores da história do país, as notícias do mundo exterior, as notícias que não chegam do Nordeste do Brasil, não são as melhores. Não direi aos senhores a grande novidade de que o Nordeste brasileiro é uma região carente. Não lhes direi que o Nordeste do país, embora englobe 35% da população, não recebe um percentual compatível de recursos nacionais. Não lhes direi que, embora exportadores de minérios e de matéria-prima para o desenvolvimento do Sul, não temos uma contrapartida que nos permita elevar nosso nível de vida. Embora tenhamos solos férteis, não temos a riqueza da água bem distribuída que nos permitisse a produção de alimentos em abundância. Estamos ainda em fase de expectativa da promessa de irrigação que poderá mudar um quadro constante, pintado com tintas especiais que retratam, fria e fielmente, o quanto precisa de se instituir uma política própria e específica para o Nordeste. O tratamento tem que ser diferenciado. Não podemos tratar igualmente os desiguais. Me estercifaz, sem passionismos nem protecionismos, repensar o Nordeste brasileiro. Temos tudo para transformar a região. O Nordeste é viável. Basta e é necessário que haja uma tomada de posição para que o Brasil, que todos nós queremos forte, desenvolvido, respeitado como nação e com o padrão internacional, não seja um Brasil capenga, um Brasil bem nutrido de um lado e um Brasil faminto de outro. Não seja um Brasil alfabetizado e um Brasil de analfabetos. Não seja um país que, embora possua nos mais longínquos lugarejos, a possibilidade de uma comunicação via DDD ou DDI. Não tem condições de oferecer um copo d'água potável ou um punhado de farinha para um faminto. E quantos existem no Nordeste? De que adianta, senhores constituintes, ter direito à liberdade, ter uma constituição bem composta, se o cidadão nordestino, e são a grande maioria daquela região, não tem a liberdade de ter sua fome de alimento saciada, de ter sua sede de água atendida, de ter a liberdade de ser alfabetizado, castrada, e de ter o direito às condições mínimas de saúde, contestado e retirado pela presença de doenças endêmicas e que dizem, que dizimam a população infanto-juvenil nos primeiros anos de vida. De ter o direito a uma expectativa de vida mais prolongada, cerceado por uma subalimentação crônica que, segundo pesquisas da Universidade Federal de Pernambuco, está criando uma sub-raça. É preciso, senhores constituintes, que pensemos o Brasil como um todo, mas nunca nos esqueçamos de que o todo é o resultado de partes desiguais, mas que, como no corpo humano, cada órgão tem sua função, não podendo a cabeça exercer as funções dos pés, nem os braços do trabalho específico do coração. Na nação brasileira, para que ela seja respeitada e mereça o respeito dos brasileiros, Mister-se faz um tratamento diferenciado para o Nordeste, para que, ao final, também nós possamos, como os demais brasileiros, termos direito à liberdade sonhada de sermos brasileiros orgulhosos do Brasil. Senhores constituintes, este início de um grito nordestino não é o pensamento individual de um deputado. É também a voz de todos os senhores governadores que se reuniram no Nordeste do Brasil, em Recife, e não querem mais viver como mendigos, com um pires na mão, a pleitear migalhas do poder central. Concordo com o pronunciamento do governador Valdir Pires, quando afirmou naquela ocasião que a sustentação do regime democrático depende do tratamento que a região receber do país, e ela não vai se conformar a continuar discriminada na distribuição dos investimentos públicos. Terminando, senhor presidente, vamos repensar o Nordeste, vamos integrá-lo ao Brasil. O momento é este, esta é a oportunidade que a história nos convoca, e vamos fazer o nosso dever com competência, sob pena de sermos julgados como incompetentes pelos nossos pósteros. Obrigado.
Palavra nobre, constituinte Agripino Lima.
Senhor presidente, senhores constituintes, ao assomar esta tribuna, quero inicialmente deixar transparente as minhas convicções de democrata e que a minha ação parlamentar visará sempre o bem comum. Teceremos algumas considerações sucintamente sobre o angustiante momento nacional, mormente na área econômica.
Constituinte Agripino Lima.
Estão aí com esse negócio, claro.
Senhor presidente, senhores constituintes, ao assomar esta tribuna, quero inicialmente deixar transparente as minhas convicções de democrata e que a minha ação parlamentar visará sempre o bem comum. Teceremos algumas considerações sucintamente sobre o angustiante momento nacional, mormente na área econômica. A complexidade das questões nos obriga, devido à exiguidade do tempo, a uma abordagem um tanto superficial, mas queremos oferecer sugestões para solucioná-las. A reforma agrária é necessária, todavia o bom senso recomenda que primacialmente vise o aumento da produtividade para a geração de riquezas com fins sociais. A desapropriação de terras deverá alcançar somente as terras improdutivas, ou, em caso alternativo, onerá-las com rigor, obrigando os seus proprietários a tornarem-nas produtivas. Para o sucesso da reforma, é preciso uma dispendiosa infraestrutura. Além do mais, não convém oferecer terras a quem não possui vocação nem traquejo no amanho. Assim, a reforma deve ser efetuada gradativa e seguramente, com retorno garantido e nunca dissociada de uma política agrária. Apesar do progresso industrial, o campo ainda é seara propícia a riquezas, podendo tornar-se uma das maiores fontes de rendas da nação. Para tanto, é preciso planejar bem, levando-se suas necessidades para o plantio de maneira racional e em quantidades para suprir a demanda, armazenando-se os excedentes para atender o consumo interno na entressafra. A política adotada tem gerado descontentamento e animosidade entre agricultores e pecuaristas. Como exemplo, citaremos a dos preços mínimos, geralmente abaixo do preço de custo. Ora, ninguém trabalha para perder. Essa política, destituída de atrativos, ensejou o êxodo rural. E o que é pior, conduziu-nos ao absurdo da importação de produtos como arroz, o feijão, a carne e o leite. Ainda agora, o ministro da Agricultura anunciou a manutenção em estoque de 90 mil toneladas de carne importada, aguardando mais 30 mil que virão do Uruguai. Sabemos também que arroz importado se encontra em navios. Num país das proporções territoriais como as do Brasil, é ridícula a importação de tais produtos. Devemos criar mecanismos que proíbam a importação de alimentos e exportar e estimular a produção nacional. Fabricar naves interplanetárias para nós é utópico, mas deixar faltar alimentos por não produzir é vergonhoso. A atual taxa de juros escorchantes é uma aberração. Está instalada no país a mais repugnante agiotagem. As empresas, sejam elas de qualquer porte, não suportam e fatalmente sucumbirão. É fato gerador do desemprego e da miséria. Não negamos a necessidade do capital estrangeiro para o desenvolvimento da nação. Entretanto, é preciso regulamentar a legislação para evitar a sangria nos cofres públicos pelo Instituto do Superfaturamento e do Subfaturamento, segundo as conveniências das multinacionais. A lei de remessa de lucros deve ser revista, visando evitar a saída elevada de dinheiro. O déficit público é preocupante. Aqui reside um dos principais componentes da inflação, se não a sua maior causa. Temos que sanear as estatais, tornando-as eficientes e produtivas. Sabemos que muitas prefeituras municipais, governos estaduais e da União trabalham em vermelho. Há governadores que sequer tomaram posse e já foram negociar empréstimo no exterior. Muitos afirmam que não há dinheiro para o pagamento das folhas de janeiro e fevereiro. A dívida externa, ao lado da interna, é o nogórdio de nossas questões cruciais. Se esta depende unicamente de providências internas, aquela nos submete a acordos e interesses externos. Para se ter uma ideia da astronômica soma devedora, daremos alguns exemplos bastante ilustrativos. Para quitar a dívida externa, seriam necessários 270 milhões de cabeças de boi gordo. No Brasil, só existem 120 milhões de reses. Equivale a 500 milhões de litros de leite. A produção nacional está muito longe dessa marca. Ainda para pagar a dívida, seriam necessários quase 500 milhões de quilos de ouro. A conhecida Serra Pelada converteu-se num enorme abismo pelado. Extraiu-se tanto ouro e o saldo devedor permaneceu imutável. Saldar a dívida externa significa entregar os 250 mil quilômetros quadrados do estado de São Paulo. É lógico que negócios desse tipo são inaceitáveis, como inaceitáveis são as medidas apresentadas pela equipe econômica. O governo poderá requisitar os maiores expoentes entre os economistas do Brasil e os problemas permanecerão insolúveis. Milagre só Jesus Cristo fez. Do montante arrecadado com a exportação em 1986, 50% foram destinados a pagar o serviço da dívida e seus juros, não se contando a sangria causada pelas multinacionais com remessa de lucros, royalties, faturamentos fraudulentos e outros expedientes escusos. Nossa dívida externa é impossível de ser paga sem perda da soberania nacional. A inflação brasileira, que atingiu patamares estarrecedores, é consequência dos problemas enumerados. Por isso, preconizamos medidas drásticas e corajosas das autoridades. E, se necessário, decretar a moratória. Pelo que fomos espoliados ao longo da história, isto será um ato de justiça. O nosso presidente da República anunciou à nação uma opção pelos pobres. Porém, da maneira como caminham as coisas, levará todos os brasileiros à sua total pauperização. Muito obrigado.
A palavra ao nobre constituinte João de Deus Antunes.
Olha, não saia não, Escalco. Fala para o Escalco não sair. Deputado Escalco, para não sair.
Senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, ao assumirmos pela vez primeira esta tribuna, o fazemos com muita honra. Queremos chamar a atenção dos nobres constituintes para um sério problema dentre tantos que afligem a nossa nação brasileira: o problema do menor abandonado. Ele é o nascedouro de outros não menos importantes que a todos interessa: a violência urbana gerada pelo crime organizado em toda a sua extensão. Se fizermos um estudo em cima do problema da violência, vamos constatar que 60% a 80% dos envolvidos em crimes violentos são oriundos da chamada escola do menor abandonado. Como delegado de polícia de carreira, convivi com esse problema. Nas ruas da capital do estado do Rio Grande do Sul e no interior do nosso estado, tivemos a oportunidade de atuar em delegacias especializadas, encarregadas, vejam os senhores, de combater o menor delinquente, quando ele teria que ser assistido. Muitas foram as vezes que nos deparamos com meninos em tenra idade ainda, delinquindo, para poder sobreviver. Para esse menor inexiste um código de reeducação, de atenção, de socorro ou de direitos, mas sim de deveres e de obrigação. Muitas foram as vezes que, no cumprimento da lei e do nosso dever, vimos meninos serem encarcerados no Instituto Central de Menores. A nossa política de atendimento aos menores não existe. Recordo que há aproximadamente 6 anos atrás, a então presidente da FUNABEM, senhora Ecléia Fernandes Guazelles, na época, dizia, ao pôr o seu cargo à disposição, que ela, a FUNABEM, não cumpria com a sua finalidade. Esse menor que hoje encontramos abandonado, catando migalhas nas latas de lixo, marginalizado pela sociedade, relegado a um segundo plano pela política governamental, é a fina flor da nossa nação. E amanhã esse mesmo menor, que não teve oportunidades e nem tampouco a atenção, será o facínora, o marginal, o assaltante que atentará contra a mesma sociedade que relegou a um segundo plano. O senhor ministro Paulo Brossard, aproximadamente 6 meses atrás, ele falou em distribuir um carro para cada município do nosso Brasil, com a finalidade de melhorar a segurança e conter a violência e criminalidade. Vejam, senhores constituintes, De nada adiantará distribuirmos um carro apenas. Não adiantará reaparelharmos as nossas polícias ou mesmo aumentarmos os efetivos das nossas polícias. Isto não adiantará, pois a necessidade de construirmos mais presídios e a própria insegurança continuará agraçando. Temos que ir ao nascedouro do crime e este está diretamente relacionado com o menor abandonado. Falamos de cadeira, podemos dizer, como homem que combateu a delinquência juvenil. Tivemos finalmente o desprazer de encontrar esses mesmos meninos agora crescidos atrás das grades dos presídios do nosso estado ao realizarmos o trabalho de assistência espiritual como pastor evangélico que somos. São 35 milhões de menores abandonados no nosso país que esperam a nossa especial atenção nesta constituinte. Os problemas brasileiros são também de interesse do povo evangélico, os quais eu aqui estou representando. E finalizo dizendo que o Brasil espera muito de nós e Deus muito mais. E a esses menores que hoje procuramos defender, um dia o filho do carpinteiro de Nazaré disse: dos tais é o reino dos céus. Muito obrigado.
A palavra ao novo constituinte, Paulo Mencaroni. A palavra ao nobre constituinte, Paulo Mencaroni. A palavra ao nobre constituinte, Ubiratã Spinelli.
Senhor Presidente, senhores e senhora constituinte, o que se passa atualmente em nosso país é um caso realmente assustador. Tantas propagandas, tantas reuniões de gabinetes propaladas e sem um resultado até agora positivo em favor do povo e em favor desta combalida nação. Por que o governo se auto-intitula de nova república? O que mudou na política brasileira recente? A chegada ao poder parece ter desmemoriado o PMDB. Todas suas bandeiras ficaram esquecidas e empoeiradas. A eleição do presidente da Câmara configurou uma das maiores violações aos princípios constitucionais, antes tão caros ao PMDB. A propalada administração transparente converteu-se em um processo político-administrativo burocraticamente e populista que se apresenta medidas antipopulares e exploradoras de forma enganadora e mentirosa através de hábil merchandising. A política econômica, que deveria ser voltada para os produtores e agentes da produção, só tem beneficiado alguns setores da economia, principalmente aquele que explora o setor financeiro, especialmente os grandes bancos. Enquanto isso, os empresários rurais estão em adiantamento do processo de empobrecimento e proletarização, através da perda de suas propriedades e bens para os bancos, que não puderam honrar as altas taxas de juros sobre empréstimos realizados em outras bases. Como cobrir os compromissos fixados pelo governo? Sabe-se que estes estão muito abaixo dos custos de produção. As taxas de juros também prejudicam os comerciantes. Suas dificuldades atuais estão atreladas a estas altas taxas de juros. O ministro Dilso Funaro esteve em Cuiabá e como, em convite da Associação Comercial, chegou como um verdadeiro rei Midas. Na ocasião fez promessa e hoje recebo um telegrama da referida associação reclamando das altas taxas de juros. Eis, senhores, o telegrama. Excelentíssimo senhor deputado Beatriz Spinelli, Câmara dos Deputados, Brasília, Distrito Federal. A Associação Comercial de Cuiabá, consciente do seu papel como entidade de classe, vem expressar à vossa senhoria a nossa apreensão quanto que possa acontecer ao nosso país devido ao elevado grau de incerteza e insegurança gerado pelo desenrolar do plano cruzado. A escalada galopante da taxa de juros praticada hoje pelo setor bancário interno gera expectativa desastrosa para todo o comércio e, de uma maneira geral, para toda a economia brasileira. Gera-nos também incerteza e o desamparo às atitudes desafinadas e até contraditórias dos ministros da área econômica. Cônscio da difícil tarefa assumida por vossa senhoria, em momento histórico do nosso país, à frente ao cargo que hoje ocupa, é nosso papel como cidadãos e contribuintes, apelando-nos em uníssono para a tomada de posição corajosa de vossa senhoria, capaz de, com atos baseados em princípios já demonstrados, de grande estadista, trazer ao nosso país dia menos angustiantes. Antônio Ferrari de Oliveira, presidente da Associação Comercial de Cuiabá e da Federação das Associações Comerciais de Mato Grosso. Todas as classes reclamam dizendo: os bancos nos esmagam. E qual é a atitude do nosso ministro, do ministro de Mato Grosso, da Reforma e Desenvolvimento Agrário, à frente desses absurdos? O ministro Dante Oliveira afirmou há 3 meses, através de rádio e televisão, que havia acabado a ciranda financeira no Brasil. Open, over, dólar, CDB, etc. E, veja bem, senhor, ameaçando com cadeia os transgressores. Hoje a sua postura tornou a ser o silêncio ante os absurdos que acontecem nesta nação. Por incrível que pareça, o general Figueiredo, aquele ex-presidente do Brasil, foi aplaudido em um supermercado no Rio de Janeiro. Isso demonstra saudade da velha república ou que a nova república já está caduca? Que constituinte somos nós, enquanto a nação está à beira da falência, estamos tapando o sol com a peneira, discutindo o regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte? A nova república não conseguiu até agora resolver os problemas mais sérios do país, que é o social e o econômico. É o que eu vim dizer. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Jonas Pinheiro.
Senhor presidente, senhores constituintes, na semana passada, precisamente no dia 12, o Brasil foi sacudido com a manifestação de 30 mil produtores rurais aqui em Brasília, além do movimento generalizado em quase todos os municípios brasileiros que têm na agricultura sua atividade econômica principal. O movimento que se intitulou Alerta do Campo à Nação conseguiu unir agricultores e pecuaristas, independente do tamanho de suas atividades. Foi comovente encontrar em maioria os pequenos produtores misturados aos grandes produtores, com um só propósito: chamar a atenção do governo para a real situação da agropecuária brasileira. De Mato Grosso, movido principalmente pela organização das cooperativas do Estado, as cooperativas filiadas, centenas de produtores cooperados marcaram presença na ânsia de verem suas atividades viabilizadas. Como resultado obtido, ficou a alerta registrada, que por certo será lembrada para sempre quando se contar a história da agricultura brasileira. Outros benefícios também foram conseguidos, embora de forma tímida, bastante aquém da real necessidade. Reconhecemos a difícil situação que passa o país. Entretanto, em se tratando de produção agrícola, todo esforço governamental ainda será pouco. Nesta casa, já existe formalizada a Frente Parlamentar da Agricultura, composta por deputados e senadores constituintes. A Frente Ampla da Agropecuária espera dos integrantes desta Frente Parlamentar o apoio decisivo e que venha a servir como interface das relações políticas com o Poder Executivo e com os demais grupos sociais representados no Poder Legislativo e, através deste canal, reivindicar a atenção prioritária do Poder Público aos seguintes temas. A decidido fortalecimento do Ministério da Agricultura no conceito da política econômica e social voltada à classe rural, enfeixando as atribuições hoje dispersas e difusas em vários outros ministérios. B. Elaboração de um projeto constitucional conciso e substancial, em que se defina as linhas básicas que pautarão o regime político brasileiro em suas ações com respeito à sociedade e economia, com menção específica ao meio rural e à agricultura. C. Elaboração de uma lei agrícola que, a partir dos preceitos constitucionais, defina as regras de caráter geral, os instrumentos e os recursos de que se valerá o Estado em sua função complementar de estímulo à agricultura. D. Participação prévia da classe rural através do legislativo, das decisões políticas que envolvam os seus interesses, pautado pelos princípios da liberdade de iniciativa com justiça social. Nesse sentido, pleiteia-se a criação imediata de comissão tripartite, com participação igualitária do Executivo, Legislativo e Frente Ampla, para discussão e definições do Plano de Safra 1988. Senhor Presidente, senhores constituintes, o momento é grave para toda a nação e a responsabilidade nossa com a produção rural deve merecer de nós todo o respeito e dedicação pelo risco que essa questão impõe à sociedade brasileira, se não vejamos. A. O abastecimento agrícola não ocorrerá em 1988, ocorrerá antes e meados de 1987, assim que se perceber que o agricultor arruinado não vai plantar a safra seguinte. B. O impacto sobre investimentos rurais é imediato, já neste ano, afetando o segmento fornecedor de máquinas e outros insumos, com recessão industrial. Pressão sobre importações de emergência numa fase de dificuldades cambiais. D. Impacto inflacionário agudo e crise social pela escassez de alimento. E. Queda acentuada do nível de emprego no campo, justamente o segmento mais sofrido da população. E F. Desestabilização social do meio rural, com agravamento das migrações internas e, consequentemente, deterioração das condições de vida na cidade. Ao terminar, faço um apelo ao Ministério da Agricultura para a solução de problemas localizados no meu estado. A colheita se aproxima e nossos armazéns, além de pouco para a produção esperada, continua ainda com produto estocado, adquirido pelo governo através da SFP nas safras passadas. Urge seu esgotamento. Senhor Presidente, peço que transcreva nos anais dessa Assembleia Nacional Constituinte o manifesto da Frente Ampla da Agropecuária Brasileira a toda a nação, após o movimento do dia 12 passado. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Mauro Sampaio.
Senhor Presidente, senhores constituintes, com o retorno do Brasil ao convívio democrático, o que consubstanciará definitivamente com o advento da nova Constituição Federal, é imperativo que se estabeleça a eleição dos representantes do povo em todos os níveis através do sistema distrital puro. Na verdade, o estabelecimento do sistema eleitoral proporcional jamais teria o condão de eliminar a influência preponderante do poder econômico. A exemplo do que ocorre com nações de antiga tradição democrática, como a Inglaterra, é preciso que estabeleçamos em nosso texto constitucional o sistema eleitoral distrital puro, sem as extravagâncias do denominado sistema misto, que na verdade não será nenhuma coisa nem outra. O sistema distrital puro permitirá que se mantenha íntegra a fisionomia da comunidade político-eleitoral, preservando as lideranças e a composição partidária, ensejando uma representação mais autêntica e sem mutilações. Aliás, é preciso ressaltar que o sistema distrital não configura entre nós nenhuma novidade. Tanto no Império como na República, no século passado, a lei dos círculos eleitorais contemplava a hipótese de determinar que os distritos teriam 3 representantes. Na República, a partir de 1892, o sistema distrital é novamente prestigiado, alargando-se em 1904 com a chamada Lei Rosa e Silva. Torna-se fundamental, a nosso ver, que a Constituinte escreva na lei maior que votará o sistema distrital puro, que temos plena convicção será de vital importância para a consolidação da democracia entre nós. Assim dirigimos desta tribuna veemente apelo aos nossos nobres pares, no sentido que todos lutemos para a vitória do sistema eleitoral distrital puro, o que configurará a vitória dos mais autênticos postulados democráticos. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Ubiratã Aguiar.
Senhor presidente, senhores constituintes, todos nós eleitos para participar da Assembleia Nacional Constituinte, temos presente a gravidade dos problemas que afligem a nação brasileira. Temos consciência dos reclamos da comunidade brasileira. Mas se temos um conhecimento horizontal dos problemas, temos a responsabilidade maior de nos verticalizar naqueles assuntos específicos em que a nossa atuação mais de perto tem falado no desempenho do nosso trabalho ao longo da nossa vida pública. Nós nos identificamos com os problemas da educação brasileira, quer como professor, quer como secretário de educação que exercemos em nosso estado, ou na presidência do Fórum de Secretários de Educação do país, recolhemos uma experiência muito grande para, quando da elaboração da Carta Maior do país, poder trazer os elementos necessários a atender um reclamo muito sentido do magistério e da comunidade educacional do país. Vendo de perto esse problema, resolvemos convidar as lideranças maiores da educação do nosso estado. E no dia 15 de janeiro, próximo passado, cerca de 50 educadores, representando a universidade, representando a Secretaria de Educação, a escola cearense, estiveram reunidos conosco num debate onde se discutiu os problemas desde o financiamento para a educação, aquela interação e integração entre os diversos graus do ensino, os problemas de cunho filosófico, enfim, todo o complexo de problemas que diz de perto a educação. E posteriormente, num outro dia de debates, os relatores designados elaboraram um documento para que nós apresentássemos à Assembleia Nacional Constituinte a sua futura Comissão de Educação, como subsídio, como contribuição da educação do nosso estado, onde as propostas apresentadas são aquelas que refletem o pensamento daquele que está na linha de frente da educação, daquele que faz a escola no dia a dia daquele que sente de perto os problemas e as dificuldades de um país que precisa investir na educação. Mas foi preciso que esse grande defensor da educação e nosso companheiro constituinte João Calmon, ao longo dos anos, pudesse conseguir elevar para 13% o percentual destinado à educação. Mesmo assim, ainda é muito pouco para um país que precisa se desenvolver e que precisa alcançar o desenvolvimento e que o único caminho é a escola. Por esta razão, permitam-me, companheiros, trazer aqui em linhas gerais o que os educadores do Ceará, nesse documento, numa síntese, aqui formulam. No que diz respeito às bases filosóficas, ao Plano Nacional de Educação e à valorização do magistério, afirmam eles. Como propostas, a educação, inspirada no princípio de unidade nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade humana, será dada no lar e na escola. O poder público deverá assegurar as condições para a gestão democrática dos estabelecimentos de ensino, em especial das instituições do ensino superior, com a participação dos diversos segmentos da comunidade universitária. O direito à educação implica o dever do Estado em garantir o acesso, permanência e contínua melhoria da qualidade do ensino. O direito à educação é assegurado também pela obrigação das empresas vinculadas à Previdência Social de proporcionar ensino de primeiro grau gratuito e completo aos seus trabalhadores e aos filhos desses. O Estado deverá compartilhar com a sociedade brasileira o controle da execução da política em todos os níveis, federal, estadual e municipal, por meio de grupos democraticamente organizados. A comunidade científica, especialmente a das universidades, deve participar efetivamente da elaboração da política de educação, ciência e tecnologia do país. A escola pública, em todos os graus, será gerida de forma democrática, de forma a garantir a participação efetiva de pais, alunos, funcionários e educadores nas decisões relativas a seus propósitos e funcionamento. Será garantido um Plano Nacional de Educação, cujo princípio básico deverá ser o da articulação entre as esferas administrativas municipal, estadual e federal para o melhor provimento da escola pública única. Será definida a carreira nacional do magistério, abrangendo todos os graus e que inclua o acesso com provimento de cargos por concurso, com salário digno e condições satisfatórias de trabalho, aposentadoria com proventos integrais aos 25 anos de serviço no magistério e direito à sindicalização. No que tange à gratuidade e obrigatoriedade do ensino, que a educação escolar é direito de todos e dever do Estado. Concluirei, senhor presidente. Nos diferentes graus, devendo ser assegurado pelos poderes públicos ensino oficial gratuito de boa qualidade. Segue para aí também as propostas no campo do financiamento da educação, mas que tudo isto, todas essas propostas estão contidas nas sínteses das ideias contidas nesse documento, de que todo cidadão brasileiro deve gozar do direito inalienável à educação. E à família cabe o dever primordial de orientar e escolher a educação dos seus filhos, cabendo ao Estado salvaguardar o direito das crianças a uma educação escolar adequada, gratuita e de boa qualidade em todos os níveis, e aplicar os recursos suficientes para a efetiva universalização da educação fundamental e para a oferta de uma educação de qualidade em todos os níveis. Bem assim, concentrar os recursos públicos na criação e manutenção das escolas oficiais, cuidar para que haja justiça na distribuição dos subsídios públicos destinados à oferta do ensino, garantindo que a sociedade tenha o controle da qualidade do ensino e dos princípios morais e éticos da escola. Senhor presidente, esse documento, com a benevolência do tempo que Vossa Excelência nos concedeu, nós faremos chegar na sua íntegra a futura comissão que cuidará dos problemas educacionais na Assembleia Nacional Constituinte. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Assis Canuto.
Senhor presidente, senhores deputados, é sobre a relação da agricultura com a constituinte.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Luiz Marques.
Mas Fernando, eu tenho que lhe oferecer o meu testemunho dessa identificação ideológica. Ele me dizer, ele sempre fazia questão.
Senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, há precisamente um ano, o governo federal, através do decreto 92.395 de 86, criava o Ministério Extraordinário para Assuntos de Irrigação e instituía o Programa Nacional de Irrigação. Em 29 de janeiro de 86, o governo federal já havia instituído o PROINE, Programa de Irrigação do Nordeste. As principais metas previstas para o Nordeste consistiu na ampliação, no período 86-90, da área com agricultura irrigada em 1 milhão de hectares, alcançando em consequência uma produção agrícola adicional aproximadamente de 4 milhões de toneladas, o que tornaria a região autossuficiente em alimentos, além de criar cerca de 2,5 milhões de novos empregos. Tudo fazia crer, senhor presidente e senhores constituintes, que se dava ali um gigantesco passo para a concretização da tão propalada prioridade ao Nordeste, repetidas vezes prometidas por todos os presidentes da República. O entusiasmo no Nordeste, notadamente no Ceará, foi grande, principalmente quando o presidente Sarney anunciou o responsável pelas elevadas funções de ministro extraordinário para assuntos da irrigação. Tratava-se do engenheiro Vicente Cavalcante Fialho, homem como nós, nascido no sertão dos Inhamuns, forjado nos mais rigorosos princípios de decência e de honradez, técnico do maior gabarito, professor da Escola de Engenharia da Universidade do Ceará, secretário de Estado no Piauí, no Maranhão e no Estado do Ceará, prefeito de Fortaleza e de São Luís. Ontem tive com o ministro Fialho demorado encontro, buscando conseguir ajuda para o meu estado, Ceará, e inteirar-me do desenvolvimento do PROINE em todo o Nordeste. Confesso, senhor presidente, senhores constituintes, que o entusiasmo do ministro contagiou-me. Otimista, como sempre, o doutor Fialho citou as principais realizações do seu ministério durante o primeiro ano de existência do mesmo. Os trabalhos mais relevantes consistiram na execução de obras de infraestrutura coletiva de apoio aos agricultores que desejavam implantar projetos de irrigação em suas propriedades, tais como construção de barragens, suporte de energia elétrica, com a construção de 2.910 quilômetros de LDR no Nordeste, canais de adução de água e de macrodrenagem, com o objetivo de drenar áreas alagadas, atualmente inservíveis, tornando-as aptas para agricultura irrigada, além de importantes programas de treinamento e pesquisas. No Nordeste, foram iniciadas obras em todos os estados, atingindo cerca de 30 mil hectares irrigados. A euforia que me tomou durou pouco, senhor presidente e senhores constituintes. Quando hoje tomei conhecimento que o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, DENAI, desde o dia 1º próximo passado, extinguiu o subsídio tarifário para os irrigantes do Nordeste, criado desde 1981, através da portaria número 59 de 17 de julho daquele ano. A esta decisão, conforme denúncia do Diário do Nordeste, jornal do meu estado, não se deu a menor publicidade, talvez para que o seu caráter esdrúxulo não provocasse uma reação enérgica das lideranças nordestinas, já que ela contrasta violentamente com os anunciados propósitos governamentais de estimular a irrigação no Nordeste. Como incentivar a irrigação cortando tarifas especiais para os irrigantes, aumentando o custo do processo produtivo? Se tal não bastasse, tomada esta medida com a ridícula alegação de colaborar com o racionamento de energia, os juros subsidiados para o financiamento dos projetos privados de irrigação, em torno de 7% ao ano, por força de cláusula existente nos contratos, segundo a qual os empréstimos seriam reajustados a partir de março de 87, com um adicional de 90% do valor de captação do dinheiro pela rede bancária, e face ao recrudescimento exacerbado da inflação e das altas taxas de juros, os tomadores de empréstimos do PROINE deverão pagar juros de mais de 12% ao mês. Estas duas medidas haverão, se não revogadas de imediato, comprometer todo o programa de irrigação do Nordeste, demonstrando mais uma vez o contraste entre o prometido para o Nordeste e o cumprido. Como acentua o Diário do Nordeste, com a palavra os ministros das Minas e Energia e da Irrigação. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Mário Lima. Concedo a palavra ao novo constituinte Edivaldo Mota.
Ausente também? Hein? Senhor presidente e senhores constituintes, em pleno nascimento dessa constituinte que é a esperança da nação brasileira, ainda somos obrigados a trazermos para a tribuna desta Assembleia assuntos que envergonham o nosso Estado porque envergonham o Brasil. Refiro-me precisamente ao desgoverno do biônico Milton Cabral do Estado da Paraíba. Pior para aquele Estado do que 10 geadas no Sul, 20 secas no Nordeste e até mesmo o Aedes aegypti, o famoso bicudo, que dizimou o algodão nordestino. Senhor presidente e senhores constituintes, tenho em mãos recortes dos jornais do meu estado que abrem manchetes as mais vergonhosas, inclusive algumas que estampam o enterro simbólico daquele desgoverno, uma vez que moralmente há muito ele já foi enterrado na Paraíba. É a ação popular contra a construção do polo turístico. É advogados movendo ações populares contra nomeações ilegais. É a greve rotulada de greve da vergonha. É o governo usando o decreto para desencaminhar as verbas destinadas ao pagamento do pessoal e pagar a empresas com fins escusos e censuráveis. É o funcionalismo totalmente parado. São os decretos da verba de pessoal todo dia rolando. é o comando de greve tentando invadir o Palácio da Redenção. São os oficiais de justiça parando o cartório e a justiça parada e 78 mil processos sem andamento naquele estado. São as professoras fechando as escolas e as crianças sem aulas. É a adesão desta greve que na capital já chega a um total de 100%. É a Assembleia se preparando para no início do poder, do início do Legislativo, no dia 5 de março, pedir ou decretar a intervenção daquele desgoverno. É o fórum parado. São os presídios sem segurança porque a Polícia Civil já decretou greve e a Polícia Militar também, enquanto o governo procura engendrar o seu desacerto e o descalabro administrativo contratando guarda de seguranças particulares. É filho de governador envolvido em compra ilegal de terra. É o PMDB na rua. É o povo todo formando um mutirão para guardar o palácio para ver se ainda lhe resta alguns móveis no fim deste desgoverno. Senhor presidente, senhores constituintes, esse registro não poderia deixar de ser feito. Sei e repito que ele envergonha a Paraíba porque envergonha o Brasil, mas é necessário que se deixe nos arquivos desta constituinte a imagem negra, macabra e nefasta de um governo que em tão pouco tempo conseguiu fazer tanto mal ao meu estado.
Com a palavra o constituinte João Cunha.
Senhor presidente, senhores deputados. Senhor presidente, senhores constituintes, os documentos básicos do meu partido, o PMDB, Esperança e Mudança, Projeto Brasil, do imortal Teotônio Vilela, o discurso Travessia, do Ulisses Guimarães, Diretas Já, as campanhas da Diretas Já, que desaguaram nos comícios da alma nacional, os compromissos assumidos pelos partidos e suas lideranças nesses encontros da cidadania e todos os documentos recentes levados à opinião pública pela direção nacional do PMDB, todos declaram, jurando, que o Brasil não pode se ajoelhar diante do Fundo Monetário Internacional. Foi confiando neste e em outros compromissos que o povo saiu às ruas, derrubou a ditadura militar, abriu os caminhos da nova república, consolidando-a politicamente com a esmagadora votação do 15 de novembro de 86. Fugir a esses compromissos, senhores constituintes, é trair o povo e é trair a pátria. Não posso, portanto, e trago a questão à tribuna porque ela ganhou a consciência popular. Não posso, portanto, admitir que meus amigos deputados Luiz Henrique e João Herman venham a público na qualidade de líderes e, por isso mesmo, em nome da bancada, fugir a esses compromissos, correndo o risco de traírem o povo e a pátria. Em que reunião de bancada lhes foi delegado o direito de assumirem a postura de apoio à ida do Brasil ao Fundo Monetário Internacional? Em qual reunião do partido esta decisão teria sido tomada? Quem foi que lhes delegou o direito de rasgar todos os documentos doutrinários do partido e abjurar os compromissos assumidos com o povo nas praças públicas? Essa posição expressa a falta de rumos da direção partidária com relação a questões fundamentais. Expressa a falta de convicções doutrinárias. Expressa a falta de visão do que representam essa dívida externa e a submissão ao FMI e expressa falta de determinação política para cumprir os compromissos assumidos com a vontade nacional. Quero lhes perguntar, senhores prepostos da bancada, meus amigos Luiz Henrique e João Herman, qual a autoridade moral e política em que se sustentarão para exigir que o senhor presidente da República continue cumprindo, como vem fazendo, os compromissos assumidos perante a nação, se os senhores mesmos já começam a renegá-los? Reafirmo, entretanto, que face ao nível de probidade moral, à folha de serviços prestados à nação pelos senhores deputados Luiz Henrique e João Herman, afirmo que essas posições equívocas e extemporâneas só podem ser explicadas pelo fato de o nosso partido não ter ainda formulado de forma clara, didática e afirmativa um projeto nacional que possa balizar a ação de toda a bancada, no Senado e na Câmara, na Constituinte e para toda a nação. Ficamos sempre discutindo fórmulas mágicas, saídas escorregadias, e o Ministério da Fazenda é um exemplo muito claro disso. O Ministério das fórmulas mágicas e das saídas escorregadias. Escorregadias e comprometedoras, tampando buracos todo o tempo, sempre nos negando a colocar o dedo nas feridas. Estamos sempre fugindo, como classes dirigentes, dos problemas, nunca encarando a verdade de frente e buscando soluções definitivas. E é por isso, senhor presidente, e é por isso, senhores constituintes, que o partido do PMDB vem sistematicamente, diante das crises emergentes, agindo de forma descoordenada e carente de orientação. Encerrando, senhor presidente, a questão da dívida externa, da submissão ou não ao FMI, ou ao GATT, ou à banqueirada internacional, não é questão isolada. Está relacionada com a questão da informática, da química fina, com o modelo energético, com a satisfação das necessidades básicas de saúde, comida, habitação, enfim, está relacionada com a felicidade do povo brasileiro. Está relacionada com a posse efetiva que o povo tem de ter sobre o nosso subsolo e todos os recursos naturais. Encerrando, senhor presidente. Está relacionada, enfim, com a soberania nacional. Nesse contexto, no de um projeto nacional organicamente articulado, onde todos, povo, governo, partido, cúpula partidária e liderança saibam para onde estamos caminhando, afirmações como estas dos senhores líderes soam, no mínimo, como simplistas, desconectadas e até mesmo irresponsáveis. Há uma semana vencida, os senhores se comprometeram, os senhores líderes, a nunca tomar qualquer posição de importância vital sem audiência de nossa bancada. Venho agora desta tribuna cobrar que os senhores líderes, figuras contra as quais me coloco na Assembleia Nacional Constituinte, todos os líderes e de todos os partidos, e justificarei oportuno tempo. Venho agora desta tribuna cobrar que os líderes do meu partido respeitem o compromisso publicamente firmado para que nunca mais isto se repita pelas imprensas do país em nome do meu partido.
Com a palavra o constituinte Cardoso Alves.
Senhor presidente, nobres senhores constituintes, minha opção de há muito feita é pela agricultura profissional, cuja legítima representação é a Frente Ampla da Agropecuária Brasileira, composta pela União da Sociedade Rural Brasileira, de que sou diretor há 3 anos, da Organização das Cooperativas Brasileiras, das Federações da Agricultura dos principais estados agrícolas e das entidades do associativismo civil que congregam produtores rurais de grãos, leite, carne, cacau, café, cana, fumo, hortigranjeiros, etc. Repudio expressamente qualquer esforço ou estratégia que vise a radicalizar, quer nos métodos de ação, quer nos objetivos colimados, a sagrada luta do agricultor profissional brasileiro em busca de condições mínimas de trabalho e sobrevivência financeira. As verdadeiras lideranças da agricultura defendem uma estratégia de viabilizações de suas bases para obter do Congresso Nacional uma lei agrícola, única forma viável de implantação de regras estáveis e permanentes de política agrícola que o mundo contemporâneo e os países desenvolvidos encontraram. Sua ação, seus objetivos e seus métodos se pautam por uma conduta nítida de rigorosa observância das regras de democracia, pela reabilitação da imagem do político em geral e do parlamentar em especial. Daí a constituição da Frente Parlamentar Agrícola, a qual pertenço, que apoia a luta pelo estabelecimento de uma política agrícola definida e permanente e pelo fortalecimento do Ministério da Agricultura na medida da pujança da categoria que representa. Essa luta será ganha graças ao apoio consciente da opinião pública urbana, da grande massa de consumidores, em favor de quem, em última análise, reverterão os benefícios de uma forte e contínua expansão da produção agrícola. O agricultor não quer parar. Ele veio a Brasília pedir condições mínimas para não parar. Por isso, 12 de fevereiro ficará na história do Brasil. A política agrícola, que esse Congresso tem a oportunidade histórica de converter em lei, visa essencialmente a assegurar a renda do produtor rural, permitindo-lhe apropriar-se dos resultados de seus esforços de investimento, risco e eficiência produtiva, a criar e ou a expandir uma válida classe média rural pela estabilidade econômica dos produtores e pela ascensão profissional e salarial dos trabalhadores rurais. E com um efeito inexorável desses objetivos, pleno abastecimento do país, geração de preciosas divisas cambiais, expansão do nível de emprego no campo e nas cidades, melhor distribuição da renda nacional. Isolemos os extremos. Repudiemos igualmente o inviabilismo reacionário e o radicalismo revolucionário. Fujamos dos modelos românticos, quer ideológicos, quer doutrinários. A agricultura requer recursos humanos preparados, reconhecimento científico atualizado, recursos financeiros para investimentos a custos compatíveis com a sua rentabilidade, um forte mercado interno e abertura para os mercados mundiais. Ela devolverá o que receber sobre forma de alimentos, matéria-primas, industriais, empregos e riqueza, pois que, como diz o lema da sociedade rural brasileira, ager via pastis, o campo é o caminho da paz. E ao terminar, senhor presidente, permito-me incorporar a este pronunciamento o alerta do campo à nação, formulado pela Frente Ampla da Agropecuária Brasileira, para que ele encerre meu discurso com a palavra sábia e desesperada dos que vieram a Brasília no último dia 12 de fevereiro, numa demonstração crítica, mas também de apreço à nova República.
Com a palavra o constituinte Gerson Pérez.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, um velho político do meu estado já dizia que desgraçado é o governo que não tem oposição, e desgraçada é a oposição que não sabe fazer oposição. Estamos aqui nos reagrupando, nós estamos na fase do realinhamento. Nós não sabemos ainda bem distinguir, nesta Assembleia Nacional Constituinte, quem é mesmo oposição e quem é o governo. Há uma dança de conveniências. Uns estão bem perto do bolo do Planalto e dele querem usufruir a fatia. Outros estão comendo dentro do Planalto e fora o estão insultando. Outros tantos estão silenciosos, em observação. Nós vivemos realmente um momento de incertezas, dentro da Constituinte e fora da Constituinte. E o que é que gera uma Constituinte? Quais são as causas geradoras de uma Constituinte? São justamente todos esses fatores. Primeiro, a crise de direito, porque se debate a nação. Nós não temos ordem jurídica, não se respeita a lei, não se respeita a Constituição. Tudo é arranjado, é feito de tal maneira que se conduz o barco ao sabor das conveniências. O Conselho Monetário Nacional, por exemplo, legisla mais que o Congresso, determina mais sobre o destino futuro das famílias brasileiras do que os representantes do povo. São esta e outras as causas de uma Constituinte. O desordenamento jurídico gera, consequentemente, a desordem econômica, que aí está. Um dia, o ministro Funaro anuncia uma medida salutar, esperançosa. Noutro, se contradiz. O dia 28 de fevereiro de 1986 foi um dia de euforia, de alegria, do tem que dar certo. E o dia 28 de fevereiro de 1987, que se aproxima, é um dia de luto nacional. Não deu certo nada. A inflação, que terminava com 16%, conclui com 28 de fevereiro de 1987. Um ano depois do fracassado plano cruzado, do fracassado projeto da inflação zero, atingimos 16,7% ou 6% de inflação. O maior índice da nossa história. Nem nos tempos dos generais isto ocorreu. Todos esses sintomas, todas estas causas, é que fazem uma Constituinte surgir. E agora cabe-nos reordenar o país, juridicamente, posteriormente, economicamente. E como vamos fazer? Trazendo para dentro desta casa um deputado nomeado pelo presidente da República como líder da maioria, deixando bem claro que a sua interferência é direta. Onde estão os líderes independentes de grande inteligência, de grande autoridade moral e política neste Congresso, que falavam de soberania, de atitudes firmes? Onde estão eles? Estão todos calados, estão todos escondidos, estão todos silenciosos, porque não podem se atritar com o Palácio do Planalto, porque têm medo de perder as situações políticas dos seus estados, porque estão pisando em brasa. Esta que é a realidade. O que nós temos que nos conscientizar ante os discursos aqui pronunciados sobre a soberania da Assembleia Nacional Constituinte, sobre a independência da Assembleia Nacional Constituinte, o que nós temos que nos conscientizar é de apanhar os temas que afligem o país sem dar ouvidos às interferências maiores do Poder Executivo, e traçar na Constituição a nova linha de ação política para este país. Saída, portanto, da consciência popular, uma vez que nós representamos todas essas aspirações de desespero, de inflação alta, de fome, de miséria que ronda a periferia das grandes cidades. Nós representamos isso tudo, por isso não devemos ter compromissos nem partidários, nem formais, nem políticos com o poder pré-existente à Constituinte. Vou terminar, senhor presidente, pedindo a tolerância de mais um minuto. A nossa posição aqui nesta casa deve ser de independência, não para nos transformar em soberanos, que não somos, mas de independência, acolhendo estas aspirações do povo brasileiro, já e logo, na formação do nosso regimento, impedir que emendas que são verdadeiramente absurdas sejam aqui aprovadas. Traçar um regimento democrático mais amplo possível, acessível a todos, possibilite um amplo debate, um amplo diálogo, penetrando pelas madrugadas, mas dessa discussão saindo algo que represente aquela aspiração lá de fora, que é realmente a que nos atormenta, que nos persegue, que nos deixa preocupados. E uma constituinte, senhor presidente, nasceu para isto, para fazer um Estado de Direito permanente. E se não o fizermos, seremos os únicos responsáveis pelo que virá depois. E não saberemos o que virá depois se fizermos mal à nossa Constituição. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Com a palavra o constituinte Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, nestes dias em que me adapto às novas funções de parlamentar, tenho ouvido muito e observado outro tanto. A observação curiosa de um jovem que cresceu convivendo com a repressão, um jovem que cresceu sob estímulo do AI-5, um jovem que presenciou o mandato do seu pai, outorgado pelo povo na rua, ser caçado para atender mesquinhos interesses. E dentre as observações, dentre o auscultamento, um fato me chamou e me chama especial atenção: a falta de poder desta casa, a falta de respeito para com os membros deste legislativo, porque uma simples consulta a um ministério leva meses para ser respondida de acordo com a conveniência da assessoria dos senhores ministros. Vejo os discursos proferidos desta tribuna, alguns com temas da mais alta importância para a vida nacional, serem apenas divulgados pela Voz do Brasil. A palavra sem ressonância, o discurso, senhor presidente, sem auscultamento, não tem valor algum. E um Estado democrático que não possui um parlamento forte não consegue sobreviver a períodos de crises. E vivemos uma profunda crise. E é preciso, é fundamental, é urgente que as prerrogativas desta casa sejam restauradas imediatamente, para que nós possamos dar a nossa contribuição, para que o país saia da difícil situação em que se encontra. A sociedade civil exige de nós, representantes do povo brasileiro, transparência nas decisões que irão definir os destinos da nossa nação. E só através da discussão ampla, democrática, com a participação popular no texto da nova Constituição, que nós teremos as condições primeiras para honrar os nossos compromissos perante o nosso povo e a nossa gente. Perquirir sobre a soberania da Assembleia Nacional Constituinte é desconhecer os conceitos básicos do que vem a ser poder constituinte. Nós somos um poder. Nós somos um poder constituídos para promulgar e para elaborar uma nova Constituição. E não se permitindo que se façam as reformas necessárias através da retirada do entulho democrático, para que a nossa discussão tenha bom termo. É também desconhecer o velho brocardo jurídico de que quem pode o mais, pode o menos. Ora, senhor presidente, ora, senhores e senhoras constituintes, se nós temos o poder de elaborar uma nova Constituição, se nós temos o poder de promulgar uma nova Constituição, temos o poder também para reformar a vigente. Quem pode o mais, pode o menos. E é preciso que nesta hora de grande importância se faça o lançamento de um pacto duradouro, um pacto que tire dos gabinetes e dos corredores palacianos os destinos e o futuro deste país. E se não houver as mudanças reclamadas aqui nesta tribuna, a volta imediata das prerrogativas desta casa, a soberania absoluta da Assembleia Nacional Constituinte, nós teremos não a nossa voz, nós teremos apenas a nossa voz na voz do Brasil, quando nós deveríamos ser efetivamente a voz do nosso Brasil. Muito obrigado.
Com a palavra o constituinte João da Mata.
Senhor presidente, senhores constituintes, o país atravessa hoje a maior crise econômica de sua história. Está com enfermidade profunda e os médicos não sabem diagnosticar a doença e aplicar a medicação correta. O que se sabe apenas é que a permanência deste estado de enfermidade levará fatalmente o doente à morte. É importante, então, que sejam tomadas algumas iniciativas com urgência, dentre elas, a mudança da equipe técnica. Esta equipe atual vem aplicando dosagens fortes em um doente que não suporta choques. E o resultado é sempre negativo. Cada vez mais piora o estado clínico. Em vez de fortificar o doente anêmico, os médicos determinam tirar mais sangue. Assim é que se faz economia hoje neste país. O nosso regime capitalista foi escolhido desde os primórdios de nossa história. Sabemos que não podemos ter um capitalismo forte se não tivermos uma empresa nacional sadia e promissora. Até aí nos parece muito simples. O que está complicado, senhores constituintes, é que todas as medidas adotadas por esta equipe econômica são contrárias à empresa nacional, ao produtor rural e ao industrial deste país. As multinacionais, por sua vez, nada sofrem porque elas não dependem destas decisões internas. Elas continuam robustecidas e sempre aptas a tomar os lugares desocupados pelas empresas nacionais falidas. Neste país, além das multinacionais, apenas os bancos particulares têm a sua vez. Toda a nação trabalha para gerar lucro escandaloso destes bancos. A empresa nacional é o eterno cão de guarda de nossos governos. Apanha, apanha, mas está sempre ao seu lado para dar-lhes a sustentação necessária. Os bancos demitiram multidões, criaram todas as taxas possíveis na hora em que o governo procurava gerar emprego e diminuir custos. Os juros passaram de 1,2%. para 24, 25 e hoje já tive a notícia que já superam os 30%. Os industriais, os pecuaristas e os agricultores, ou seja, os produtores nacionais, foram e são ainda presos, punidos a rigor, multados e têm seus estabelecimentos fechados e os seus rebanhos confiscados. A lei brasileira atual se aplicam pesos e medidas diferentes. A lei do ônus é para o produtor nacional e para a classe trabalhadora, ou seja, para os homens e mulheres que defendem o progresso desta nação. A lei do bônus é para as multinacionais, para os bancos em geral e para os preguiçosos que nada fazem, vivendo da especulação financeira e sangrando a economia nacional.
É importante denunciar que na área de alimentos industrializados já é hoje dominada pelas multinacionais. E a cada dia, novas transferências se constatam de empresários nacionais que, em vista de tamanhas dificuldades que lhes são impostas, preferem vender o controle acionário a grupos internacionais, criando assim a grave situação para a segurança deste país. Além dos juros que assaltam a economia nacional, os jovens e inexperientes economistas resolveram revogar a lei de oferta e procura. Criaram os ditadores da economia neste país, que são suas excelências, os senhores delegados da SUNAB, que pegam, matam, esfalam e comem. Estes homens, normalmente sem nenhuma experiência no campo empresarial, e muito menos na economia nacional, têm mais poderes do que qualquer governador de Estado, eleito pelo povo. Andam com uma sofisticada Polícia Federal ao lado e não aceitam diálogo. Estou concluindo, senhor presidente. Os abusos acontecem impunemente. Eu sou daquele, senhor presidente, que tem uma fé inabalável nas intenções de sua excelência, o senhor presidente da República, José Sarney. Mas confesso a vossa excelência que não sou nenhum inocente para acreditar que os homens da área econômica estão lhe sendo sinceros. Existe, senhores constituintes, uma lógica em cada gesto, em cada ação, que demonstra haver interesse no enfraquecimento da empresa nacional. Enquanto isto, as multinacionais ocupam definitivamente o nosso território. E para completar o quadro, o governo joga a classe trabalhadora contra os enfraquecidos produtores nacionais. Não precisa o governo intervir nestas relações. A classe operária tem sindicatos e tem justiça, além da compreensão do novo empresariado deste país, que sabe ser esta classe o verdadeiro patrimônio a ser conservado. Concluindo, senhor presidente, eu falaria sobre alguns itens que naturalmente se incorporam ao meu discurso em função do precário tempo. Não poderia encerrar esta palavra sem dar a minha contribuição para que possamos sair desta tenebrosa situação. Recomendo os pontos básicos. Primeiro, suspender todos os investimentos de grande vulto, com exceção daqueles voltados para a educação básica, para a agricultura, para os desenvolvimentos regionais, transferindo todos os recursos para o pagamento da dívida interna. Segundo, desvincular os juros bancários da captação de recursos para a cobertura desta dívida interna. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Vamos cobrir esta dívida com recursos próprios ou com empréstimos, e não com o sacrifício da produção. Terceiro, incentivar cada brasileiro que queira produzir, proporcionando-lhe condições básicas para a implantação de seu negócio. E quarto, criar níveis de competitividade para que livremente os preços baixem e a inflação se contenha. Estou encerrando, senhor presidente. É importante que haja consumo para que também haja produção e, consequentemente, mais emprego. Maior renda per capita, maior capacidade de compra. Este é que é o caminho certo. Qualquer cidadão brasileiro que entenda de economia popular sabe resolver estes graves problemas econômicos, desde que se volte para a empresa nacional e para toda a classe trabalhadora, prestigiando e estimulando o nosso agricultor, o nosso pecuarista, o nosso industrial, incentivando o turismo, corrigindo as distorções regionais e dando plenas condições para que esta empresa nacional, em pé de igualdade, possa competir com a multinacional e contribuir para uma remuneração justa a todos os trabalhadores do campo e de nossas cidades. Muito obrigado.
Com a palavra, constituinte Ziza Valadares. Com a palavra, constituinte Ziza Valadares. Com a palavra o constituinte Ziza Valadares. Com a palavra o constituinte Paulo Mincarone.
Muito obrigado. Senhor presidente, senhores constituintes, a nação espera desta Assembleia, no mais breve prazo possível, uma Constituição democrática que crie instituições duradouras, modernas e eficientes, capazes de institucionalizar os instrumentos através dos quais o povo e o governo brasileiros, arbitradas as dissensões, pacificamente possam promover o desenvolvimento, aumentar o bem-estar social e permitir que todos partilhem os benefícios coletivos do progresso. A Constituição é apenas um instrumento jurídico que garante os direitos do cidadão, limita os poderes do Estado e regula as disposições fundamentais relativas à economia e ao bem-estar social. Por isso mesmo, deve ser um instrumento sintético, objetivo e autoaplicável para que possa durar quer nas crises, quer nos tempos de normalidade institucional. Para tanto, é indispensável que os poderes que se controlem entre si e que uns possam conter os abusos dos outros. A Constituição não deve apenas prever a normalidade, mas igualmente promover a excepcionalidade. Essa Constituição que todos desejamos só será um instrumento democrático se for democraticamente discutida e votada. Como integrante da maioria parlamentar nesta Assembleia, sou o primeiro a reconhecer que o texto que votarmos não pode ser apenas a expressão da maioria, mas o fruto da conciliação entre maioria e minoria. Com esta franqueza, ouso dizer que o projeto de regimento interno que nos foi proposto não permite uma discussão ampla e abrangente do texto, nem faculta uma votação democrática. Ele padece de alguns males dos usos autoritários que foram típicos dos últimos 20 anos de arbítrio e se incorporados à redação que vier finalmente a ser adotada, terminará por desvirtuar o debate constitucional da mesma maneira como deformou a atuação do Congresso e as próprias praxes parlamentares sob a ditadura militar. Peço, por isso, a atenção desse plenário para algumas circunstâncias relevantes. Discute-se aqui a soberania do poder constituinte de que estamos investidos. Sem soberania, esta Assembleia não terá o atributo fundamental que lhe permita erigir novas instituições. A soberania da Constituinte, no entanto, não reside em qualquer de seus órgãos. Não reside nas comissões constitucionais, não reside na mesa, nem na sua presidência. Reside, sim, neste plenário. Por isso mesmo, certas prerrogativas e faculdades que tradicionalmente cabem ao plenário não podem ser delegadas à presidência como prevê o regimento. O presidente desta Assembleia, senhores constituintes, é o delegado que deve presidir as sessões, regular a ordem dos trabalhos, manter a normalidade dos debates e enunciar-se quando a Assembleia tiver que falar coletivamente. Não é o soberano da instituição e não pode decidir questões vitais por ela. Faço daqui um apelo ao relator do projeto, aos líderes partidários e à consciência coletiva desta casa, para que possamos discutir sem limitações o texto do regimento. Apresentei, senhor presidente, cerca de 20 emendas e para a maioria delas peço a atenção dos meus ilustres colegas. Uma Constituição democrática não poderá ser votada com liberdade, tendo a Assembleia um regimento draconiano. É preciso separarmos conscientemente o nível do discurso do nível da ação. Oliveira Viana, em opúsculo que se tornou célebre, advertiu sobre os males do idealismo que terminou inviabilizando a Constituição de 91, a segunda de maior duração em nossa vida política. O texto constitucional precisa ser o breviário da cidadania, um roteiro democrático para a reconstrução da vida nacional e uma diretriz para o futuro. Vou concluir, senhor presidente. Por isso mesmo precisa, repito, ser simples, conciso e deve estar ao alcance da maioria de toda a população. É preciso banir o jargão jurídico inconsequente, que só cria situações de conflito que o judiciário raramente é chamado a dirimir, exatamente porque não temos uma corte constitucional, uma vez que nenhuma das inúmeras constituições que tivemos concedeu ao Supremo Tribunal Federal esta prerrogativa. O regimento é a primeira de nossas leis que precede a futura Constituição. Por isso mesmo, ele deve regular os nossos trabalhos e não, como se alvitra na proposta que nos foi submetida, disciplinar matérias que são do âmbito da legislação ordinária. A Constituinte, senhor presidente, só atenderá às aspirações do povo brasileiro se cumprir com brevidade, sem postergações e sem querelas partidárias, a sua principal e única tarefa: elaborar uma Constituição democrática para o povo brasileiro. Nós não queremos uma Constituição para a crise conjuntural que vivemos, mas um roteiro orientador do nosso futuro. Nós queremos um texto constitucional dirigido pela crise, influenciada pelo pessimismo, nem inspirada por nossos preconceitos e por nossos limitados horizontes humanos. Temos que redigi-lo com os olhos nas futuras gerações, com as vistas voltadas para as permanentes aspirações do nosso povo e para um destino de grandeza que depende menos do governo do que da capacidade realizadora de nossa gente, que nos legou este país para cumprirmos um grande e generoso futuro, e ao qual as atuais gerações aqui representadas devem, pelo menos, uma obra duradoura, pacífica e criativa.
Eu solicitaria aos líderes que fizessem a inscrição, porque logo mais passaremos ao tempo dos líderes. E agora, constituinte ou constituinte Aloísio Campos. Com a palavra o constituinte Aloísio Campos. Com a palavra o constituinte Agassiz Almeida.
Senhor Presidente, senhores constituintes, nós estamos no limiar de definir os rumos e os procedimentos de como nós vamos atuar, se nós vamos exercitar o poder soberano e limitado desta Assembleia Constituinte, ou se nós iremos nos limitar nós mesmos. Nós estamos no limiar dessa decisão política de alta gravidade e importância para a nação. Definimos como, para onde e de que forma nós vamos traçarmos aqui nesta Assembleia as nossas atribuições de constituintes. Porque, meus caros colegas constituintes e senhor presidente, Nós temos uma grave responsabilidade. Nós temos uma grave responsabilidade histórica e política. E nós podemos nos perguntar, senhores constituintes, como aqui nós chegamos diante de um esforço político durante 20 anos, de uma resistência cívica que se desenrolou pela história dessa pátria, deste país. Foram lutas que se sucederam durante anos. Lutas estudantis, sindicais, operárias, setores do empresariado brasileiro avançado. Nós, depois de tantos anos, chegamos aqui nesta Assembleia Constituinte para definirmos o quê? Para traçarmos o quê, senhor presidente? Para definirmos os novos caminhos da nação brasileira, para definirmos o rumo dessa pátria, para definirmos perante a história da nação o que seremos mais tarde, o que nós estamos fazendo nesse instante. Não somos um poder derivado, não somos poderes castrados, nós somos um poder que só temos um limite. Nós somos um poder nascido da grande força e da grande fonte que se chama o poder popular. E só nós temos um titular que se chama o povo. Então há setores e segmentos aqui nesta Constituinte que se autolimita e querem negar à própria Assembleia Nacional Constituinte o seu poder soberano e limitado. Não, senhores, não, senhor presidente. Nós temos, antes de qualquer definição política ou jurídica, antes de qualquer definição de ordem partidária ou ideológica, nós temos uma definição histórica e sociológica perante a pátria brasileira. Nós temos que firmar aqui que nós somos soberanos, que nós somos um poder originário, que não temos normas prefixadas anteriores que possam limitar as atribuições constituintes dessa Assembleia. Renegamos em nome da história, renegamos em nome de uma luta política de 20 anos, aqueles que tentam se autocastrarem, negando a esta Constituinte os seus poderes originários, soberanos e exclusivos. Meus caros colegas, e quando mais tarde as gerações aqui, mais tarde, nos caminhos da história, as gerações mais tarde, as gerações vindouras, nos perguntarem o que fizeram os constituintes de 87. E quando mais tarde os nossos filhos nos perguntarem ou perguntarem aqui nos anais da Constituinte de 87, o que fizeram os homens que elaboraram a Constituinte de 87, nós teremos uma resposta histórica de dizer: nós fomos dignos dessa hora histórica que o país está vivendo. Acima da ideologia política do meu partido, que é o PMDB, acima das diretrizes de qualquer sigla, eu coloco e nós devemos nos colocar aqui transcendentalmente os deveres e atribuições da Assembleia Nacional Constituinte. Porque mais tarde, meus colegas constituintes, quem nos perguntará? Quem nos falará? Quem nos indagará? Mais tarde, a história, através dos seus homens, dirão se nós nos castrarmos a nós próprios e transformarmos a Assembleia Constituinte numa Assembleia congressual. Coexiste, sem dúvida, um congresso ordinário com essa Assembleia Constituinte. Mas acima de tudo, nós devemos ter uma postura constitucional, uma postura de constituinte. Apresento, senhores, e eu pedi a Vossa Excelência a condescendência de Vossa Excelência. Apresento a Vossa Excelência aos meus pares constituintes uma proposta de ato constitucional, onde nós vamos conciliar a soberania da Assembleia Constituinte com os deveres da história da brasileira, Nós temos atrás do nosso trabalho político 20 anos de lutas políticas. Portanto, senhor presidente e senhores constituintes, apresento a deliberação da soberania desta casa. Uma proposta de ato constitucional, onde avocamos para nós, para a soberania desta casa, as diretrizes e as normas que irão presidir, nos presidir no afastamento do entulho autoritário. Nós não podemos conviver ou coexistir com a Constituição elaborada nos gabinetes militares e tecnocratas. Não pode haver coexistência entre a soberania e a escravidão, entre a servidão e o tecnocrata, entre as angústias de um povo e as peias autocratas dos autoritários que elaboraram na década de 60 uma Constituição militarista e tecnocrata. Senhor presidente e senhores constituintes, encaminho à soberania da casa uma proposta de ato constitucional. Pediria condescendência de Vossa Excelência para, na primeira oportunidade regimental, colocar em discussão e votação essa emenda constitucional.
Eu solicitaria aos senhores líderes que fizessem a inscrição para o início do horário das lideranças. Inicialmente, o líder do PDS, constituinte Amaral Neto.
Senhor presidente, senhores deputados.
Presidente, só pediria a Vossa Excelência que encaminhasse esse discurso lido por falta de tempo.
O senhor vai ter tempo. Depois do horário de liderança, nós vamos permitir. Se o senhor quiser considerar como lido, pode encaminhar a mesa que será considerado. A opção é sua.
Tá bom.
Senhor presidente, senhores deputados, senadores e constituintes, eu tenho dois documentos que quero dar conhecimento a esta casa pela importância de que eles se revestem. Hoje, numa reunião que representava 197 senadores e deputados, tendo a assiná-la o presidente do PFL, o líder da Câmara do PFL, o líder do Senado do PFL, o presidente do PDS, o líder do PDS, o presidente do PDC, o líder do PDC, o presidente do PL, o líder do PL, o líder do EPMB e o representante do PTB, foi aprovada uma nota em relação à situação nacional e que se prende à absoluta ausência de informações que estamos aqui padecendo. Essa nota diz o seguinte: os líderes e dirigentes partidários que assinam a presente, em reunião realizada no dia 17 de fevereiro, decidiram reafirmar que a sua posição, acima de tudo, é de intransigente defesa do regime e dos princípios democráticos, da lei, da ordem e da prevalência incontrastável do poder civil. As lideranças políticas reafirmam sua solidariedade ao povo brasileiro e a sua angústia diante dos problemas que a todos atingem. O que nos anima é o propósito de colaborar para não permitir que, em hipótese alguma, a elaboração da Constituição possa ser prejudicada pelas consequentes e inevitáveis pressões decorrentes da própria crise de confiança nos poderes constituídos. Que a realidade econômica seja apresentada à nação e que as soluções, por mais severas que possam ser, se afirmem como uma plataforma de governo para debate, crítica e sugestões. Senhor presidente, eu quero dar conhecimento agora a alguma coisa para a qual chamaria a atenção principalmente da liderança do MDB, do Partido da Frente Liberal, do PDT, enfim, de todos os partidos. Eu me dirigi ao presidente do Senado, que como presidente do Congresso, o senador Humberto Lucena, convocasse para o dia 2 de março uma reunião deste Congresso para que diante dele fosse lido o decreto-lei que criou os compulsórios, aqueles compulsórios que ainda atingem violenta e pesadamente a classe média. E recebi do senhor presidente do Senado um documento que vou enviar aos líderes para que eles analisem o que ele significa. Senhor líder, com referência ao pedido de Vossa Excelência, informo que o artigo 55 da Constituição, parágrafo 1º, determina que, publicado o texto pelo Poder Executivo do decreto, que terá vigência imediata, o decreto será submetido pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, que o aprovará ou rejeitará dentro de 60 dias a contar do seu recebimento, não podendo emendá-lo, e vai por aí afora. Por sua vez, o Regimento Comum, em seu artigo 109, diz: dentro de 5 dias da publicação pelo Executivo, o decreto-lei deve ser lido em sessão conjunta destinada exatamente a essa matéria e constituída a comissão mista para emitir parecer sobre o decreto. Agora informa o presidente do Senado. O acúmulo de matérias que aguardam oportunidade para leitura e ainda o acordo estabelecido entre as duas casas do Congresso Nacional para que não fossem realizadas sessões no segundo semestre da campanha eleitoral vem impedindo há muito tempo o cumprimento do prazo de 5 dias. Assim, veja bem, Vossa Excelência, a gravidade do funcionamento deste poder. Encontram-se hoje, note bem, senhor presidente, na Secretaria do Senado, 124 mensagens de decretos-leis, 65 vetos que não puderam nem ser lidos ainda. Para a leitura dessas matérias, a presidência obedece a uma ordem cronológica e só pode abrir mão dela, e aqui eu faço um apelo às outras lideranças, nas seguintes condições: se todos os líderes com assento no Senado e da Câmara pedirem ao senhor presidente do Senado que dê preferência a este decreto 2.288 que instituiu o compulsório que o povo está pagando até hoje. Eu pediria aos líderes que assinassem comigo um documento pedindo que se lesse e se votasse esse decreto, porque, senhor presidente, esse decreto foi instituído baseado em que acabara a inflação, baseado em que não havia mais ciranda financeira, não havia mais cassino, baseado em que o congelamento garantiu o valor do dinheiro e do salário. Ora, senhor presidente, a inflação ameaça ser hiper, é recorde. O cassino fechou e abriram uma Las Vegas inteira. E, ao mesmo tempo, o descongelamento, que transformou o congelamento em água de barrela, faz com que os salários não valham mais nada. O que eu pediria é que os líderes de todos os partidos se juntassem a mim para que o Senado pusesse em ordem do dia do Congresso este decreto, para nós podermos dizer se nós, deputados, estamos de acordo em que a classe média continue sendo assaltada nesse compulsório, quando já é assaltada pela liberação dos preços e pelo descongelamento de tudo.
Com a palavra o líder do PDC, constituinte José Maria Imael.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes. Estamos vivendo hoje, senhor presidente, em todo o território nacional, momento da maior perplexidade. Não há cidade neste país na qual a população hoje não esteja na mais absoluta inquietude, vivendo e convivendo um período de profunda angústia. Não há rincão neste país hoje, senhor presidente, que esteja livre de um grande e trágico sentimento de perplexidade. A nação está literalmente sentindo a ausência de rumos por parte do governo. E em todo o território nacional perpassa indiscutivelmente uma ânsia de que o governo da República encontre, e encontre logo, um caminho. Nós, parlamentares da democracia cristã, nos afirmamos como oposição, oposição construtiva, responsável, mas oposição. E é exatamente dentro desta ótica que queremos aqui, de público, fazer ao senhor presidente da República um apelo, quase um dramático apelo, no sentido de que o presidente José Sarney, sentindo, presenciando, convivendo a hora em que o país viva, a hora em que o país vive, compreenda que é chegado o momento de uma postura de união nacional. Não podemos hoje ver como conseguiremos superar a imensa crise que agride a nação, a não ser através do caminho de uma união nacional, independente da participação de partidos no governo, mas dentro de uma postura de diálogo, que pare e que pare imediatamente o governo de legislar e tomar medidas isoladas, mas que conviva com a classe política, com os partidos brasileiros, que representam o sentimento e a vontade política da nação. E nós, parlamentares da democracia cristã, estamos à disposição desta convocação. Queremos essa convocação. Queremos estar presentes neste momento e oferecer a postura da crítica e a postura da sugestão para a obra comum da construção nacional. Portanto, senhor presidente, fica aqui a mensagem da democracia cristã, no sentido de que o presidente Sarney compreenda a seriedade da hora presente, compreenda a angústia nacional e, através de um procedimento de união nacional, efetivamente crie os caminhos para a superação do grave momento que vivemos.
Com a palavra, o líder do PDT, constituinte Brandão Monteiro.
Senhor presidente, senhores constituintes, esta casa é testemunha de que a bancada do PDT tem procurado construir o seu trabalho voltado para os supremos interesses do país, especialmente desta constituinte de quem o povo espera muito. Nós temos uma preocupação central, senhor presidente, neste momento que consideramos grave da vida nacional. Não só aquele que diz respeito a que da constituinte nós possamos extrair um verdadeiro pacto social que se refletirá na próxima Constituição, como também é grande a preocupação do nosso partido com a crise nacional que está a ocorrer e caminha a olhos vistos de forma célere. De um modo geral, senhor presidente, o país atravessa uma crise econômica de graves proporções, que se reflete também numa crise política, porque para nós estamos numa fase em que o governo não tem uma coordenação enquanto governo. A nós, senhor presidente, e à nação, não interessa a anarquia, não interessa o caos. Nós queremos preservar, antes de tudo, as instituições que foram, durante muito tempo, colocadas à disposição daqueles que garrotearam as liberdades públicas. Senhor presidente, a nós nos preocupa quando a crise aí está muito clara, quando os juros atingem a mais de 1000%, quando se fala em recessão e o governo indica o seu líder, que seria para o Congresso, mas que já nas reuniões dos líderes dos partidos com o relator do regimento interno definitivo já aparece, já se apresenta e já inclusive começa a dar opiniões no seio da constituinte. Nós queremos dizer, senhor presidente, que a questão da soberania da constituinte é fundamental para que não saiamos daqui desmoralizados, para que não façamos sair da montanha um ratinho pequeno que será a desilusão do povo. Nós temos nos colocado buscando a unidade e, sobretudo, a unidade dos partidos que se opõem ao governo, sem, entretanto, querer a sua queda, sem, entretanto, querer criar-lhes dificuldades. Nós queremos a unidade em cima de pontos que possam avançar o processo democrático e que garanta as instituições. Entendemos que já chegou a hora de claramente se colocar a defesa das instituições acima da defesa de governos ou de partidos políticos. Entendemos que chegou a hora de se devolver ao povo o direito de escolher seu presidente da República. Não fizemos nenhuma proposta ainda a esta casa de concretamente se decidir a data das eleições diretas. Mas já estamos pensando nisso quando verificamos que o porta-voz do governo na Constituinte, o deputado Carlos Santana, que seria líder do governo no Congresso, mas deve ser o porta-voz aqui na Constituinte, já dá declarações a respeito de uma provável eleição direta em 1990, com parlamentarismo sem dissolução do Congresso. Numa forma híbrida que vai trazer para o país as mesmas consequências do parlamentarismo de 60, de 61, quando Tancredo Neves, nas mesmas condições, foi primeiro-ministro. Nós queremos chamar a atenção, senhor presidente. Se querem discutir as questões desse país, se querem defender as instituições, vamos evitar as manobras casuísticas que já começam a tomar corpo neste país. Se sabe que há uma escalada provavelmente agora, de mandatar a soberania da Constituinte. No segundo tempo, essa escalada na área econômica seria um novo choque que Vossa Excelência até já anunciou para a imprensa. E o terceiro tempo, se a crise não fosse debelada, seria um parlamentarismo à imagem e semelhança do presidente José de Ribamar Sarney. Muito obrigado.
Lidará, senhor presidente. Dou a palavra a Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhores constituintes, a discussão sobre a crise econômica e financeira, ela não pode ser encerrada numa discussão apenas envolvendo aspectos do desenvolvimento das dificuldades econômicas que passa o país. O elemento mais importante da discussão dessa crise é exatamente o seu reflexo numa crise de governo, numa crise de queda da legitimidade política que o governo Sarney buscou através do Cruzado 1 se sustentar politicamente à frente do governo. Esta crise de governo, ela não pode apenas ser constatada, ela tem que ser discutida e principalmente ser abordado os caminhos e as alternativas para que a população brasileira, para que o povo brasileiro, diante desse quadro de desconfiança, de desesperança, de decepção, busque uma saída e uma alternativa para enfrentá-la. E no nosso entendimento, qualquer caminho para enfrentar essa crise, que não passe pela questão da liberdade, que não passe pela questão democrática, é uma saída falsa e ilusória. E aí é que está o cerne da questão da soberania da Constituinte. Não sei por que as elites políticas desse país temem a soberania política da Assembleia Constituinte. Não sei por que não entendem que hoje essa é a instituição que, apesar de um processo maculado por uma legislação casuística e antidemocrática, apesar de um processo maculado pelo poder econômico, é a instituição que tem legitimidade, que tem junto à população, abre a possibilidade de mudanças, abre a possibilidade de transformação. E a soberania política deste órgão passa a ser fundamental para que ele possa tratar, inclusive, dos parâmetros e das perspectivas da crise econômica financeira. A soberania da Constituinte não é um assunto apenas constitucional, é um assunto político que tem incidência no desenvolvimento dessa crise e, principalmente, nos seus reflexos como uma crise de governo. Esta Assembleia terá que ter a coragem política e a sabedoria histórica, senhor presidente, para assumir os poderes que lhe cabem na conjuntura. Se este órgão fugir a esses poderes, estará assumindo perante a história desse país a responsabilidade por um vácuo, por um vazio que não será resolvido nem com medidas conservadoras e autoritárias do governo de querer costurar aqui um bloco conservador, nem muito menos com qualquer tipo de aventura militar. A saída terá que ser pela questão da liberdade política. E essa é a tarefa que essa Constituinte tem que se investir. Por isso, para concluir, senhor presidente, a Assembleia Constituinte terá que conquistar a soberania para discutir a crise econômica e financeira aqui. Não é o Congresso Nacional, não é a Câmara dos Deputados e o Senado, é a própria Constituinte assumir a tarefa de discutir algumas matérias da crise econômica e financeira que passa o governo, inclusive aspectos da crise política de governo. Muito obrigado, senhor presidente.
O senhor está com a palavra.
Senhor presidente, senhores deputados, a liderança do Partido Comunista do Brasil considera que continua em curso uma grande batalha política no nosso Brasil, a batalha pela soberania da Constituinte. E considera que essa batalha não está ainda resolvida. Todas as forças se movimentam, algumas no sentido de defender a soberania da Constituinte, outras no sentido de ameaçar essa soberania. Verificamos que novas teses vão aparecendo. O noticiário do jornal é fértil em novas ideias. Infelizmente, novas ideias vindas de próceres do governo, de próceres do PMDB, no sentido de como driblar, de como diminuir, de como limitar os poderes da Assembleia Nacional Constituinte. Ainda hoje, senhor presidente, nós vimos que ganha notícias de jornais a tese de que é possível se remover o empulho autoritário, mas que isso seja feito não pela Constituinte, mas pelo Congresso. Senhor presidente, na verdade, vai se criando todo um temor ante o fato da Assembleia Constituinte afirmar-se como soberana. Na verdade, pretende-se até admitir-se remover o empulho autoritário, desde que isso não seja feito pela Constituinte. E em nossa opinião, senhor presidente, o que se pretende é diminuir a importância da Constituinte para que não se crie nesse país um órgão verdadeiramente alto, verdadeiramente soberano, verdadeiramente conceituado, que seja a Constituinte que teve esse mandato pelo povo brasileiro. Diversos líderes, como o senhor senador Fernando Henrique Cardoso, como o nobre deputado Carlos Santana, que vem de ocupar lugares e funções destacadas na República, começam também a defender teses que nós julgamos que não são honrosas para as suas vidas políticas. O senador Fernando Henrique Cardoso diz, entre outras coisas, nos jornais de hoje, que a Constituinte afirmaria sua soberania, mas só exerceria em casos de extrema necessidade e nos comentários, ou seja, nunca exerceria. O deputado Carlos Santana diz também, nos jornais de hoje, que questões como as medidas de emergência, como o estado de emergência, como o decurso de prazo, são na verdade questões que deveriam ser retiradas para que a Constituinte pudesse ter um funcionamento livre. Mas isso será retirado, sem nenhuma dúvida, quando setembro vier. Ou seja, quando a Constituinte, na expectativa do nobre líder da Câmara em recesso, estiver concluído os seus trabalhos, aí ela não estará mais sob a ameaça das medidas de emergência e do estado de emergência. O senador Fernando Henrique Cardoso diz também nos jornais de hoje que existe uma razão, tem uma condição política que vai garantir que essas ameaças à Constituinte, tipo medida de emergência, tipo estado de emergência, há uma garantia para que isso não ocorra como ameaça. A garantia é que nós, entre aspas, nós somos maioria, PMDB e PFL, e podemos garantir que isso não ocorrerá. Ora, senhor presidente, o que nós queremos são garantias constitucionais, não garantias de bomocismo, de ter amigos que não vão permitir que isso aconteça. Nós queremos trabalhar de forma livre e soberana. O entulho autoritário que foi aí montado pela ditadura militar, que o PMDB, como grande partido de frente, durante tanto tempo defendeu, sob a grande liderança de Vossa Excelência, não pode estar agora emprestando o seu nome a essas manobras, que são manobras pérfidas, porque precisam, porque prevêem, porque objetivam justamente driblar a vontade soberana do povo brasileiro, que elegeu essa Constituinte para votar, para funcionar de forma livre e soberana. Pensamos que essas manobras devem ser afastadas, que essa casa deve assumir a sua condição de Assembleia livre e soberana. E só assim nós teremos um pressuposto institucional de enfrentar a crise econômica e política que se avizinha em nossa terra.
Pela ordem, senhor presidente.
Uma palavra, pela ordem, Vossa Excelência.
Encaminho à mesa um requerimento de informações com o seguinte teor. Qual é o teor das cláusulas dos acordos internacionais onde o Brasil se compromete a tomar medidas ou implementar programas de controle de natalidade? Qual o montante dos recursos destinados ao controle de natalidade e suas respectivas fontes, como e para quem serão destinadas? Quais os convênios assinados pelo Governo Federal com empresas e entidades fornecedoras de anticoncepcionais e respectivos termos desses acordos? E fundamento com justificativas.
Para a comunicação de liderança.
A palavra, Vossa Excelência, comunicação de liderança.
Senhor presidente, não é apenas nesta casa que se observa uma orquestração conservadora contra o governo da República. Lá fora também se percebe, e lá fora se percebem movimentos que se afinam, não por acaso, com esta orquestração que se percebe aqui dentro desse plenário. Aqui talvez será, senhor presidente, mais chocante observar que históricas lideranças, mais do que conservadoras reacionárias, se afinam com outras de matiz oposto, numa linguagem em uníssono para expressar uma atitude mais do que crítica, até mesmo agressiva, em relação ao governo da República. Lá fora observávamos há poucos dias, senhor presidente, que estas mesmas forças cavalgavam reivindicações e inquietações originários do campo, e a gente via, senhor presidente, o estranho espetáculo de um baronete feudal fazer-se porta-voz do trabalhador do campo. Homem que expressa muito mais, dominadores multisseculares da nossa história, arvorando-se a condição de porta-vozes dos sofridos homens do campo. Aqui também, senhor presidente, lideranças políticas identificadas com o mais cru reacionarismo político. Lideranças políticas que se acumpliciaram, senhor presidente, gostosamente, eu diria, com o regime da recessão, do arrocho salarial, combatem com linguagem agressiva um governo que se comprometeu com as transformações e que enfrenta as dificuldades comprometido com um processo que não admite a recessão e não admite o arrocho salarial. É interessante escutar, senhor presidente, pregadores de fórmulas que ontem pretendiam conduzir o nosso país para a estabilidade baseada no não consumo por parte de milhões de brasileiros. Numa política baseada na estabilidade do arrocho salarial, do AI-5, das medidas de emergência, do cerco a esta casa. É interessante observar, e talvez contristador, senhor presidente, que algumas vozes comprometidas com as lutas populares façam coro em uníssono a estas manifestações e urdiduras conservadoras e, mais do que isso, reacionárias, em vez de se somarem ao esforço transformador de um governo limpo, aberto e transparente. É contristador escutar, senhor presidente, de lideranças populares dizer que a nova república é a mesma coisa do passado e ignorar o clima de liberdade em que as próprias manifestações sociais ocorrem, garantidas pela autoridade pública. Haveremos de encontrar o caminho, sim, e haveremos de encontrar o caminho procurando-o naquelas vertentes que não admitem as soluções para as minorias, que não admitem a paz dos cemitérios, nem a ordem da violência imposta. Ordem, sim, mas que seja transformadora. E nisto, senhor presidente, a voz do PMDB será a voz que Vossa Excelência tantas vezes expressou nas ruas, a voz do compromisso democrático, a voz do compromisso com as instituições democráticas, mas para que elas sejam um instrumento de transformação, um instrumento de avanço, que é o que expressa a vontade política do governo Sarney. É contristador, senhor presidente, observar esta orquestração. Mas por suas origens, elas têm pelo menos o mérito e o condão de demonstrar que o governo está certo e está no caminho de encontrar, para as grandes maiorias do nosso povo, as soluções que o nosso povo espera e reclama.
presidente. Comunicação de liderança restante do tempo do PMDB.
Vossa Excelência, ainda tem? Quanto? Vossa Excelência tem a palavra.
Pois não. Senhor presidente, senhores constituintes, de uns dias para cá, o noticiário de imprensa vem revelando que certos grupos pretendem tumultuar ainda mais o panorama político brasileiro.
Excelência, ainda tem? Quanto? Vossa Excelência tem a palavra.
Pois não. Senhor presidente, senhores constituintes, de uns dias para cá, o noticiário de imprensa vem revelando que certos grupos pretendem tumultuar ainda mais o panorama político brasileiro com a palavra de ordem das diretas já. Não há dúvida de que vivemos uma das crises mais sérias da economia brasileira. E também não há dúvida de que, se aqui do plenário dessa Constituinte agitemos palavras de ordem que venham acoplar a crise econômica, crises políticas, estaremos então contribuindo para que ameaças possam pairar sobre o processo de consolidação democrática. Em nome da liderança do PMDB e refletindo aqui o pensamento que julgo majoritário na nossa bancada, entendemos que o momento de definir o mandato do presidente da República é aquele momento no qual nós iremos escrever as disposições transitórias do próximo texto constitucional. Me parece uma palavra de ordem extremamente oportunista, direta já, porque seria tentar levar a opinião pública à mistificação e fazer entender a nossa população de que direta já seria a panaceia que poderia trazer soluções para os graves problemas econômicos que assolam o nosso país. Aqueles que dizem que as eleições diretas já se impõem, porque com a promulgação do novo texto constitucional está envelhecido e ultrapassado o mandato do atual presidente da República, a nosso ver, essas propostas só seriam sinceras se a palavra de ordem de diretas já fosse não apenas para presidente e vice-presidente da República, mas para a totalidade dos cargos eletivos. Acabei de ser eleito deputado constituinte e entendo que a Assembleia Nacional Constituinte, se ela ultrapassa e torna envelhecido o mandato do atual presidente da República, ultrapassa e torna envelhecido também o meu mandato. E, portanto, desafio aquelas figuras que ficam de maneira demagógica preconizando eleições diretas já, logo após a promulgação do texto constitucional, que coloquem os seus mandatos também à disposição da população e preconizem não apenas eleições diretas para presidente, mas para senador, deputado, prefeito, governador e vereador. Entendo que esta casa terá a responsabilidade de rechaçar essas propostas irresponsáveis e encontrar, no momento da redação das disposições transitórias, o momento oportuno para definir o tempo de duração do mandato do atual presidente da República. Pessoalmente, entendo que esse problema já está resolvido, porque quando o presidente Tancredo Neves, ainda não eleito pelo colégio eleitoral, se dirigiu à nação brasileira, assumiu dois compromissos irremovíveis. O primeiro, de que o colégio eleitoral se reuniria pela última vez, e pela última vez teríamos um presidente biônico. E o segundo compromisso solene e irremovível do falecido presidente Tancredo Neves com a opinião pública foi o de que O presidente, a vir a ser eleito pelo colégio eleitoral, governaria por 4 anos. Portanto, a meu ver, o tempo oportuno para eleições diretas para presidente da República é 1988. E o tempo oportuno para decidir esse tempo de mandato do presidente é durante a redação das disposições transitórias do próximo texto constitucional. Muito obrigado.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Dou a palavra à Vossa Excelência.
Estou encaminhando a Vossa Excelência para que remeta ao Presidente da República, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 26 da Resolução número 1, o seguinte requerimento de informações. Em que medida o acordo secreto celebrado com o governo de Israel para dar suporte ao comércio de equipamento militar entre Brasília e aquele país atendeu ao interesse nacional? Qual o valor desse intercâmbio e o respectivo prazo de duração? Procede a denúncia de que o Brasil estaria comercializando urânio enriquecido com Israel? Se procedente, em que condições esse comércio é realizado? Qual o número exato de agentes do Mossad, Serviço Secreto de Israel, que operam no país e quais as funções que exercem fora ou na área diplomática? Finalmente, corresponde à verdade a informação veiculada pela imprensa nacional de que funcionários do Mossad estariam trabalhando como agentes de segurança de empresas sediadas do Brasil? Em caso afirmativo, quantos são, quem são e a quais empresas estariam servindo?
Sem preparação.
Lorde, eu queria fazer uma reclamação.
Dá uma palavra.
Foi nesse avulso distribuído agora sobre as emendas. Eu havia apresentado uma emenda sobre exatamente um referendo popular. E, no entanto, aqui no índice não saiu a emenda e sequer saiu, inclusive, meu nome nessa lista. E é uma emenda que parece da maior importância porque se trata do referendo popular, onde eu procurava apresentar, inclusive, uma solução para o problema de saber quantos constituintes poderiam ter o poder de impor essa emenda. É quando eu propunho aqui nessa emenda exatamente que 56, ou seja, 10% dos constituintes, pudessem garantir a realização de um referendo nos termos que eles propusessem. E evitasse também a vulgarização do tema, à medida que cada constituinte pudesse apresentar apenas uma emenda. Ou seja, nós teríamos o máximo de 9 consultas, o que seria viável do ponto de vista prático e tornando também viável do ponto de vista de que um percentual de 10% dos constituintes fosse incapaz de apresentar esse referendo. Então eu deixo aqui essa reclamação e o pedido de que isso seja corrigido, que a presidência determine aqui ao serviço da casa que façam essa correção no oportuno errata a esse avulso para ser distribuído para todo o plenário.
A mesa vai atender a reclamação de Vossa Excelência, porque ela é justa, e vai determinar a republicação das emendas para sanar a lacuna com justiça levantada por Vossa Excelência.
Foi publicado, inclusive, a emenda.
Vai se retomar aos inscritos de vez que a parte da sessão entregue a parte da sessão destinada às comunicações das lideranças se encerrou. Eu dou a palavra ao nobre constituinte Vivaldo Barbosa. Antes, contudo, eu gostaria, mais uma vez, e sei que sou intérprete, tenho uma segurança absoluta, sou intérprete de todos os senhores constituintes, no sentido de reafirmar que vamos realizar sessões extraordinárias no sábado e no domingo. O relator da matéria entregará em tempo hábil para a publicação, no sentido de que sábado iniciem-se as discussões, de acordo com as normas preliminares, e logo após encerrada a discussão, tenhamos a votação para que, afinal, esta etapa essencial, esse método, que até na etimologia da palavra, para chegar a um fim, cujo fim é a elaboração da Constituinte. Isso é fundamental. Eu noto, é necessário que a competência dos senhores constituintes seja aproveitada imediatamente nas comissões que iremos instalar imediatamente, assim que os senhores líderes façam as indicações. Comissões estas que poderão trabalhar no período da manhã. Haverá um impedimento na sessão da tarde, de vez que ela é dedicada ao plenário, inclusive para que haja número, mas poderão, se assim eu entender, e o zelo dos constituintes poderá levar a isto, terminada a sessão, cerca de 6:30, as comissões poderão imediatamente retomar, até a hora do jantar, que é 9:00, o seu trabalho, no sentido de agilizar esta fase do trabalho das comissões, fundamental para que tenhamos o projeto para a discussão e votação aqui no plenário. Portanto, confirmo que sábado teremos sessões extraordinárias para apreciação da matéria que diz respeito ao regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte. Muito obrigado. Nobre, o Vivaldo não vai falar?
Não,
José. Nobre constituinte José Gelino.
Qual é esse critério de inscrição?
Senhor presidente, senhores constituintes, pela segunda vez nessa sessão, eu uso a palavra e agora para fazer uma denúncia de algo muito sério que está ocorrendo com os trabalhadores brasileiros. Este fim de semana em São Paulo, duas greves foram reprimidas, não mais como uma questão de polícia, como foi rotina no Brasil, na época da Velha República, e como foi rotina no Brasil, na época do Estado Novo e na época da ditadura militar. Agora as greves estão sendo reprimidas como uma questão militar. A Siderúrgica Nacional, COSIPA, os seus trabalhadores em greve por um aumento salarial justo e legítimo, e uma prova disso foi a própria decisão do TRT de São Paulo de ontem. Esta greve ainda não tinha sido julgada ilegal ou legal. A Polícia Militar colocou dentro da COSIPA 500 homens armados com cacetetes, com bombas, prendeu dirigentes sindicais, feriu 11 trabalhadores da COSIPA. E se 70 trabalhadores não tivessem ocupado a fábrica de oxigênio para colocar diante da polícia que ela tinha que sair das instalações da COSIPA, poderia ter se verificado uma tragédia dentro daquela siderúrgica nacional. Esse fato se repetiu também na fábrica Lepetit em São Paulo ontem de manhã. A greve nem tinha sido julgada pelo Tribunal Regional do Trabalho. E a Polícia Militar de São Paulo entrou dentro da fábrica e desalojou com pancadaria os trabalhadores daquela fábrica. E hoje, a greve dos portuários de Santos. Nós fomos informados que o porto de Santos está ocupado pelos fuzileiros navais. Isto aconteceu com os trabalhadores de Volta Redonda na sua greve e na greve do dia 12. Isso aconteceu também com os trabalhadores da VASP, quando foram duramente reprimidos, inclusive demissões com base na lei de greve que tanto o PMDB lutou contra e denunciou na época da ditadura militar. E agora, senhor presidente, senhores congressistas, senhores constituintes, são os governos estaduais que usam o aparelho da Polícia Militar para fazer cumprir o caderno de orientações da Fiesp, que é endurecer com as greves, descendo o pau, como as próprias instruções da Fiesp dizem, em relação às reivindicações legítimas e justas dos trabalhadores brasileiros. Cabe nessa hora perguntar aos governadores do PMDB que foram eleitos, tanto o governador Franco Montoro como o governador Esta Escócia, quem está dando autorização para que a Polícia Militar de São Paulo intervenha desta maneira nas greves que estão se verificando naquele estado. A arbitrariedade, a violência, o desrespeito, inclusive, de dispositivos legais, está sendo verificado no estado de São Paulo. E nós estamos trazendo aqui a essa denúncia, porque estivemos junto com outros parlamentares lá na COSIPA. Estivemos dialogando com o comandante, Coronel Barreto,
que comandava aquelas operações, ele tratava aquela operação militar, como nós comprovamos, com a deputada estadual Thelma do PT, com o deputado Antônio Resc, com o deputado federal Juarez do PDT, que aquele comandante militar tratava a COSIPA como se fosse uma operação de guerra, chegando a dizer para nós que não podia conversar muito tempo conosco, para não perder o tempo, porque podia perder o controle da situação. Veja que ponto está se chegando a repressão aos trabalhadores que lutam contra o rebaixamento dos seus salários. Não é preciso dizer a obviedade que toda essa casa sabe, que para os especuladores, para os banqueiros, para os pecuaristas, para todos que meteram a mão na demagogia do plano cruzado enriqueceram, nenhuma medida repressiva foi usada contra esses senhores. No entanto, contra os trabalhadores, contra os assalariados, é a violência, não só bradada pelo ministro da Justiça na televisão, mas a violência na prática com o cacetete, que agora não dá para chamá-lo mais de democrático. É o cacetete tão violento como foi na época da ditadura militar. Quem viu os fatos da COSIPA, quem presenciou a desocupação da fábrica Le Petit, constatou a que nível os trabalhadores brasileiros estão hoje enfrentando a repressão patronal. Combina-se nesse sentido, para concluir, senhor presidente, senhores constituintes, a ofensiva patronal de destruir a resistência dos trabalhadores, de caçarem as lideranças sindicais, levarem inclusive para a Polícia Federal, como aconteceu ontem em São Paulo, com uma repressão da Polícia Militar direta nas fábricas, antes da própria Justiça do Trabalho julgar o mérito da greve. É isso que está acontecendo, nós queremos denunciar. Isso tem a ver, senhor presidente, senhores constituintes, com a discussão política sobre os poderes da Constituinte, porque nós não podemos ficar aqui discutindo no abstrato, enquanto fábricas são invadidas pela Polícia Militar, enquanto trabalhadores são reprimidos, enquanto trabalhadores são levados pela Polícia Federal para abertura de inquérito com base na 4330 e na 1632. Essa é a denúncia que nós queremos registrar no plenário da Constituinte e chamar a atenção para a gravidade dos fatos que se verificaram na siderúrgica COSIPA, na Baixada Santista. Muito obrigado, senhor presidente.
Dou a palavra ao nobre constituinte Edmilson Valentim.
Senhor presidente, senhores constituintes, é bom a gente dizer que toda denúncia, quando ela reflete a realidade, ela serve de um alerta. Como operário que sou, venho aqui protestar contra as violências que vêm sendo cometidas desde a última quinta-feira contra os trabalhadores da Companhia Siderúrgica Paulista na cidade de Cubatão, em São Paulo. Dezenas de operários daquela usina siderúrgica foram hospitalizados em decorrência da violência policial ocorrida na noite de quinta-feira. Foi algo de espantoso, inacreditável, um absurdo inadmissível nos dias em que vivemos. 10 operários foram arbitrariamente presos. Um deles, Gonzaga Farias, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos, São Vicente Cubatão, até ontem estava preso. A greve dos 31 mil trabalhadores da COSIPA, entre os quais estão 16 mil metalúrgicos, é o resultado da posição irredutível e arrogante e cega dos dirigentes daquela empresa estatal. Os trabalhadores propuseram um acordo salarial reivindicando reajuste de 39,4% e correção da curva salarial. A direção da COSIPA, no entanto, não quis nem discutir. Os metalúrgicos e demais trabalhadores daquela siderúrgica decidiram, então, entrar em greve a partir das 7h30 da manhã da última quinta-feira. Foi uma decisão legítima. Os trabalhadores resolveram recorrer ao instrumento da greve para obterem seus direitos. É importante ressaltar que a proposta de que se buscasse um acordo pela via da negociação foi dos trabalhadores, foi a empresa que não aceitou. Ao contrário, a direção da COSIPA pediu reforço policial que foi cedido pelo governo do PMDB de São Paulo. Na noite de quinta-feira, mais de 300 policiais, armados até os dentes, ocuparam as instalações da usina. Ali, senhor presidente, senhores constituintes, registraram-se cenas que só foram vistas nos mais negros anos da ditadura. Bombas de gás lacrimogênio, rajadas de metralhadora e espancamentos generalizados foi o mínimo que ocorreu naquela noite sangrenta. Ameaçando a segurança da usina, policiais dispararam suas metralhadoras até mesmo dentro da aciaria. E é neste local, para quem não souber, que está a fábrica de oxigênio. Por pouco, a irresponsabilidade da truculenta força policial não jogou a COSIPA inteira para os ares, sem nenhum exagero. Na sexta-feira, a Delegacia Regional do Trabalho de São Paulo, numa tentativa de eliminar o impasse surgido, passou a mediar as negociações entre o sindicato e a direção da empresa. A DRT, no decorrer das negociações, chegou a uma proposta conciliatória. Mais uma vez, porém, a direção da COSIPA negou-se a negociar. A direção da empresa não quer dar solução ao caso. A empresa aguardou apenas a justiça considerar a greve legal para então lançar novamente a violência da polícia contra os operários. Até neste momento em que aqui me pronuncio sobre esses lamentáveis episódios, a polícia continua na usina. A direção da empresa alega que as forças policiais lá se encontram para proteger o patrimônio da COSIPA. Mas isso é mentira, é pura invenção. Quem está preocupado com a segurança da COSIPA, e isso eu posso afiançar, são os trabalhadores. Prova maior disso é que, por decisão dos metalúrgicos, os alto-fornos daquela usina continuam aquecidos. Os operários sabem que, se os alto-fornos forem desligados, os prejuízos seriam enormes, não só para a empresa, mas para o país. A responsabilidade da direção da empresa se contrapõe, como todos estamos vendo, a uma atitude correta dos operários e demais trabalhadores daquela usina siderúrgica. Todos nós sabemos que a política econômica do governo tem levado o sistema siderúrgico estatal a uma situação difícil, desde os tempos do ex-ministro Delfim Neto até os dias de hoje. Os operários e trabalhadores dessa empresa, porém, não podem ser as vítimas maiores dessa política desastrada. Já é hora de olharmos para a realidade em que vivem as classes trabalhadoras. Já é hora de se mostrar uma política que leve em conta essa realidade. Não entra na minha cabeça que o governo concorde em pagar mais de US$1 bilhão por mês aos bancos estrangeiros e só encontre a saída da violência, da força bruta, quando os trabalhadores das próprias empresas estatais reivindicam migalhas, reivindicam o mínimo para a sua subsistência. Concluindo, senhor presidente, como operário, como representante do PCdoB nessa Assembleia Constituinte, não posso concordar com esses fatos. Fico indignado, fico envergonhado. Não é possível que os preços dos gêneros de primeira necessidade disparem e o salário dos trabalhadores continuem congelados. O governo faz o jogo dos patrões ao tratar da questão dos preços e usa o cacetete às metralhadoras ao tratar dos salários. O fato é que as chaminés da COSIPA continuam ainda hoje a demonstrar o sucesso do movimento grevista. A única fumaça que se vê naquela usina é a das bombas de gás. A própria direção da empresa admite que mais de 50% dos operários aderiram à greve. Na realidade, o número é bem maior. E a polícia continua ocupando as instalações da usina, enquanto os trabalhadores mantêm-se em vigília, muitos dentro da usina. Senhor presidente, senhores constituintes, da tribuna dessa Assembleia, quero alertar para a gravidade da situação da COSIPA. Um primeiro passo para a solução do problema é retirada das forças policiais que ocupam a usina. O governo do Estado de São Paulo, eleito nos palanques porque pregava a democracia, deve tomar essa atitude imediatamente. A direção da COSIPA terá que abrir mão da sua posição irredutível e sentar à mesa de negociação. É esse o caminho para a solução do impasse criado naquela empresa. Mas, ao contrário, é o que vemos, é uma disposição para mais violências, para mais espancamentos de operários indefesos que apenas reivindicam seus mais elementares direitos. É uma atitude arrogante, digna das mais truculentas ditaduras. Uma atitude que deve ser mudada e que tem que ser mudada. O povo brasileiro não tolera mais isso. E a classe operária, que orgulhosamente aqui represento, não ficará calada. É o que eu tenho a dizer.
Nobre constituinte Oswaldo Bender.
Bom, você quer? Por favor, obrigado.
Com a palavra o constituinte Oswaldo Bender.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, a vida por vezes nos impõe grandes sacrifícios. Acontecem repentinamente coisas que jamais imaginamos. Assim como o imprevisível ocorre no dia a dia, assim também ocorre na própria vida, onde muitos fatos acontecem ao acaso. Ninguém, por certo, tem poderes para determinar ou prever o futuro. Por exemplo, quem de nós escolheu seus pais? Simplesmente nascemos deles. Tudo isso nos prova a existência de um Deus. Que bom quando podemos agradecer por termos nascido saudáveis, perfeitos fisicamente, uma mente compreensiva, coração sensível, um ser humano quase perfeito. Todavia, senhor presidente, senhores constituintes, nem todos tiveram a mesma felicidade de nascerem perfeitos. Quantos nasceram com deficiência física, excepcionais, alguns com probabilidade de melhorar sua situação, outros sem as mínimas chances, presos ao leito, muitas vezes sem o atendimento familiar, relegados à sua própria sorte, sem direito ao menor auxílio por parte da Previdência Social. São aqueles que vieram ao mundo e aqui permanecem tão dependentes quanto crianças de poucos meses de idade, com a diferença de que, para crianças, quando normais, assiste-lhes a capacidade de, no futuro, caminharem por seus próprios pés. Eis o que advogo, senhores: uma pensão para os familiares que têm filhos totalmente incapazes, uma aposentadoria justa aos incapacitados totais. Nós, constituintes, temos que pensar em agir em favor desses seres humanos, desvalidos irmãos nossos, e protegê-los dentro da nova lei. Aqui queremos conclamar aos senhores constituintes para que não esqueçamos aqueles que não tiveram a felicidade de nascerem normais, que não receberam essa dádiva divina. Recebi há poucos dias uma maravilhosa sugestão por parte da Associação dos Cegos de Porto Alegre, que anexo a esse expediente para ser transcrito nos anais da Casa. A sugestão se refere principalmente aos direitos dos mentalmente saudáveis. Queremos ainda, nesse nosso pleito, o apoio e o amparo aos irrecuperáveis. Para esses imploramos por assistência médica permanente, bem como por uma aposentadoria, pequena que seja, suficiente, entretanto, para seu sustento. Até porque, senhor presidente e senhores constituintes, necessitam esses indivíduos de permanente presença de suas mães, pois, do seu amor, compreensão e dedicação, eles muito dependem. E se lhes falta este ser, abnegado por natureza, escapa-lhes a possibilidade de viver por muito mais tempo. Felizes de nós ou de famílias que não receberam um fardo tão pesado para suportar, embora ninguém esteja livre de tal circunstância. Estão aí milhares de deficientes físicos, fruto de um trânsito selvagem, outros milhares de doentes mentais, Ninguém está livre. Todos nós, especialmente os que ainda não se detiveram a pensar de que as coisas acontecem por acontecer e que esses acontecimentos estão mais perto de nós como nunca, quando menos esperamos, o imprevisível acontece. Só Deus o sabe. Por isso, senhor presidente e senhores constituintes, cabe a nós introduzir na nova Carta Magna os direitos individuais aos deficientes físicos e aos excepcionais, o mesmo tratamento legal de que dispomos. Os mesmos devem ter acesso ao ensino gratuito em todos os níveis, fornecimento de aparelhos especiais, tais como auditivos, visuais, ortopédicos, etc. Não podemos admitir que estas criaturas fiquem entregues à própria sorte, pois são também filhos do Criador. Senhor presidente e senhores constituintes, a Previdência Social deve sofrer uma série de reformas para que possa dar um atendimento contínuo à população que dela tem direito. Serei breve, um instante. Aqui, neste momento, estamos reivindicando para os necessitados que nasceram doentes, tratamento contínuo. Trata-se de seres humanos e, como tais, merecem a vida. Por isso, é dever nosso assegurar este direito aos excepcionais, deficientes físicos e, especialmente, àqueles que nada podem fazer, ver, falar e nem ao menos sorrir, cantar ou sentir como é bela a vida, sem poderem contemplar a beleza de um céu azul ou ainda admirar uma rosa embebida de orvalho. Acredito no alto espírito patriótico e humano dos senhores constituintes para ajudar, para refletir, para meditar e para analisar a situação de milhares de seres humanos nestas condições. A constituinte está aí, tem poderes de fazer reformas, poder para sanar falhas ou erros que por vezes parecem incompreensíveis, como este, da sociedade se omitir diante de tão grave problema. Cabe, sem dúvida, ao poder público a iniciativa para a solução do problema. Nós gostaríamos de ver, incluído na nova Constituição, essa assistência e ajuda aos nossos excepcionais e deficientes físicos e também uma pequena pensão ou aposentadoria aos totalmente incapacitados. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o constituinte Antônio de Jesus.
Senhor presidente, senhores constituintes, a justiça brasileira é tradicionalmente lenta, morosa, claudicante mesmo, o que pode facilmente ser atribuído à inadequação da estrutura desse poder, bem como a obsolescência das suas normas e métodos de trabalho. Se isto era verdade nas décadas de 40 e 50, o que quer dizer-se dos tempos atuais, em que o aumento demográfico marcante, a ganância dos ricos e a pobreza crescente do povo fizeram crescer acentuadamente o número de conflitos e demandas, em especial os decorrentes das relações entre capital e trabalho? O resultado foi o agravamento do problema, com os sérios prejuízos sociais advindos da ineficácia do sistema. Ora, no dizer do grande Rui, nada é mais parecido com a injustiça do que a justiça tardia. A existência dos tribunais, do corpo de magistrados, dos serventuários da justiça, só se justifica se, de forma rápida e barata, de molde a abrigar sob o seu manto tanto os abastados quanto os mais carentes. O poder judiciário atuar a tempo e a hora, cumprindo assim a finalidade para a qual foi criado. Lamentavelmente, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, editada em 1982, portanto ainda sob o regime anterior, e em pleno recesso do Congresso, não trouxe melhora substancial à situação apontada. Eis que nem produziu aceleração no andamento dos processos, nem permitiu que a mão da justiça alcançasse os mais pobres, não chegando a corrigir desta arte as flagrantes imperfeições de que se ressentia a lei anterior. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, uma ação pode tramitar 4 anos ou mais numa junta de conciliação e julgamento, e no TRT, arrastando-se às vezes por 10 ou 12 anos, até chegar a uma solução final. Em muitos casos, a decisão, seja ela qual for, estará realmente parecidíssima com a injustiça. Assinale-se que tantos juízes como funcionários acham-se no limite de sua capacidade produtiva, sobrecarregados até a exaustão com desmesurado crescimento de processos a exigirem sua atenção. Reconhecem todos unanimemente a necessidade de se proceder a reformas capazes de agilizar a justiça, descomplicando o processo e, paralelamente, implantando alternativas que viabilizem o processo de todos os cidadãos, com ou sem recursos, aos órgãos habilitados a acolher seus litígios. Entre as alternativas que se oferecem, uma das mais válidas é a criação nos estados e territórios de juizados especiais de pequenas causas, iniciativa preconizada pela Lei 7.244, de 84, que para tanto estabelece as normas básicas que disciplinarão a matéria. A medida poderá não se constituir na fórmula ideal para resolver a questão, pois, na opinião de alguns estudiosos, poderá comprometer a continuidade das práticas mais sofisticadas, concorrendo para tornar linear o exame de processos, atividade normalmente demorada pela complexidade jurídica e pela intricada rede burocrática que a informa. Contudo, venha em defesa de tais juizados o fato de se destinarem por lei à proteção do patrimônio dos indivíduos quando o dano sofrido é de pouco valor, não ultrapassando a quantia correspondente a 20 vezes o salário mínimo do país. O objetivo último do juizado de pequenas causas é resolver o litígio pela conciliação, possibilidade em que se enquadrem 80% dos casos. Não sendo esta obtida, o advogado aceito pelos litigantes procederá à arbitragem. Só na hipótese de fracassar essa última tentativa de atendimento, de entendimento, assumirá o juiz a tarefa de julgar o processo e proferir a sentença, atribuindo-se a mesma, contudo, e tão somente a validade do título executivo. Peço, nobre presidente, que dê o restante do discurso polido. Muito obrigado.
Com a palavra, o constituinte Chagas Duarte. Com a palavra, o constituinte Paulo Macarini. Com a palavra, o constituinte Juarez Antunes.
Senhor presidente, senhores constituintes, grande parte do tempo do plenário é dedicado à autonomia, à soberania da constituinte. Muito importante. Mas, enquanto isso, aqueles que antes das eleições enganaram os trabalhadores enganaram o povo, elegendo-se em cima da farsa do plano cruzado, plano fracassado, que tem agora o seu primeiro ano de existência, enquanto esses se escondem e não dão uma resposta ao povo, uma explicação, porque, na verdade, defender o sistema econômico é muito difícil, mas o povo espera desses colegas constituintes que deem, ao menos, uma explicação. Enquanto isso, os trabalhadores estão na mais completa penúria. Dos trabalhadores da ativa aos aposentados, dos da ativa em serviço ou em greve, por reivindicações justas. Na Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, a maior siderúrgica do país, com seus 22 mil funcionários, uma empresa que durante muitos anos serviu também para encher os bolsos dos donos de empreiteiras, para os contratos com as empreiteiras, tipo Odebrecht, que tem dedo de ministros, serviu também para isso. E ali naquela siderúrgica ocorre um fato grave, que o nosso sindicato vem denunciando em Volta Redonda. É sabido que os trabalhadores de siderúrgicas, trabalhadores sobretudo das coquerias, estão sujeitos a uma doença provocada pelo gás benzeno na queima do coque. Isso em Volta Redonda foi escondido por muitos anos, enquanto os sindicatos estavam debaixo da tutela da ditadura militar. Entramos lá e começamos a denunciar a leucopenia, a doença provocada pelo gás benzeno. E a empresa estatal tenta esconder isso de todas as formas, por todos os meios. De 250 casos constatados, a empresa só admite 14. E numa jogada com o INAMPS, não querendo licenciar, liberar os operários como doença profissional, vem mantendo os operários à exposição desses gases permanentemente. E isso leva frequentemente à leucemia nos casos mais adiantados. Dos trabalhadores, quando entram em greve por reivindicações justas, como na COSIPA, e em Volta Redonda também sofremos a mesma coisa. Só que lá a polícia ficou nos quartéis, no governo de Brizola. Aí veio o exército com as baionetas, os tanques Urutus, e ocuparam a fábrica, ocuparam a siderúrgica no 1º de outubro e no 12 de dezembro. Aqui na COSIPA, a mesma coisa. Quer dizer, os trabalhadores não têm onde apelar. O ministro do Trabalho, Dantes, tão defensor dos trabalhadores, aquieta-se, pois tem que defender o seu pão também, o seu cargo, e não diz nada. O governo Franco Montoro do PMDB, da democracia, da nova república, é o que manda a cavalaria para lá. Não são os policiais, os soldados e cabos, pois se esses entendessem bem, até que eles virariam os cacetetes para os seus comandantes nas ordens injustas. E esses comandantes, por sua vez, recusariam mandar cavalaria e cacetetes em cima de operários. A nova república, o que mudou da ditadura? Não somos saudosos. Não estamos querendo colocar lenha na fogueira. Não. Mas onde estão os deputados que se elegeram com o plano cruzado? Que enganaram o povo e enganaram, sobretudo, os trabalhadores. Desperte, PMDB. O povo não espera que você defenda o seu líder, o seu chefe, porque é muito difícil com esse plano cruzado furado, mas que ao menos este maior partido do Ocidente agora explique ao povo isto que está aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o constituinte Raul Ferraz. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando para amanhã, às 14 horas, nova sessão.